Daí, cara, mas pra gente, cara, é muito lento assim, tipo, mas a gente fica treinando lá no meio da floresta, não dá pra pensar em nada, né? Mas, pô, é muito lento. A gente fica tutando, tutando, tutando. Aí só de você pensar, se você for a 5 por mil, dá uma, quase 1h40 de trote.
É.
É uma coisa que a gente faz muita coisa assim, próximo da maratona, e aquilo ali cansa. Parei pra ir no banheiro, retornei ainda, porque tipo, tem um. Tava parado de moto, as coisas ali eu não vi ainda. E eu continuei, eu não sabia, pô, mas tava 2 minutos na frente ainda, tipo, tive uma pausa lá de 36, acho que 36, 40 segundos mais ou menos. Tava focado e fui pro tudo ou nada. Aí na hora que chegou no quilômetro 33, cara, eu já não tava aguentando mais. Já tava doendo e eu comecei assim, sabe, perder sal, tava quase ficando branco, tava tudo sem força nenhuma. E foi aí que eu falei, ali mesmo não, eu já fiquei mais. Ali, já não deu mais. Eu falei, no 18 pro 16 eu quero você lá na frente, porque ali a prova vai começar. É onde que vai começar se posicionar, tudo vai estar quente e tal. Eu se posicionei ali, tipo, na hora que eu fui entrar na frente, eu comecei a esbarrar um pouco nele, assim, ele foi um pouquinho pro lado, e foi na ida, ele, segue a linha, você pode ver a blue line aqui. Eu falei, muito obrigado, hein, cara.
Então,
eu falei, toca aí, pô. Toca
foi
aí.
Demais, né? Gravando.
Sejam bem-vindos ao podcast do Extema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessi e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura.
Tudo bem, Fabião?
Eu tô bem, você tá bem?
Pô, tô ótimo.
Você tá com boné novo, cara.
Boné novo aqui, ó.
Extema, acabou de chegar, né?
Novo, acabou de chegar.
Eu tô com aqui, eu não sei se eu vou pôr. Será que eu ponho também pra gravação hoje, cara?
Cara, você tá que cortou o cabelo, tá com o cabelo.
Cortei o cabelinho, aí. Mas eu vou colocar aqui.
Boa.
Vou ficar de boné.
Pra gente ficar no estilo aqui. Bom, lembrar você que tá assistindo a gente no YouTube de se inscrever no nosso canal. Já deixa o like aí, compartilha, comenta. E você pode ser membro do Extema no YouTube, né, Fabião?
Tem um link aqui embaixo, se você clicar, você vai ser direcionado para a área de membros, você poderia estar assistindo esse episódio ao vivo, poderia estar aqui, né, ao vivo, né?
A galera ia gostar de estar aqui hoje, né?
Hoje foi muito do nada,
convidado assim. Fera aqui. E quem tá assistindo a gente no Spotify também, segue a gente aí, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário também. Eu descobri, cara, que dá pra colocar o Spotify em vídeo na TV, cara.
Dá mesmo?
Dá mesmo.
É o que, é um aplicativo lá?
Se tiver aplicativo na TV lá, você vê em vídeo.
Não sabia, bom saber.
Bom saber, né, cara? Que...
Eu não sabia também.
Você pode ver os podcasts em vídeo.
Se você tiver de saco cheio das propagandas do YouTube lá que fica entrando no meio.
Exatamente.
Vai no Spotify.
Bom, estamos gravando sempre aqui nessa estrutura maravilhosa do Estúdio, né, Fabião?
Então, se você tem um podcast, você não sabe nem por onde começar, que câmera que você compra, como é que você edita, sobe para onde, a gente tem a solução toda aqui, o setup completo, e é o melhor preço do Itaim.
Que é o mais importante, né, mesmo? Isso aí, quem trouxemos hoje, hein?
Eu tô muito feliz, cara. Tô muito feliz mesmo, cara, da gente ter conseguido trazer o Danielzinho aqui. Mas, cara, cheio de compromissos aqui. Fazia o quê?
Uma brechinha ali.
Um ano que não vinha aqui, né? Então, falamos com o Flávio. Então, agradecer o Flávio estar aqui. Pô, lá atrás, quem me passou o contato do Flávio para chegar no Danielzinho foi o Sérgio Rocha. Então, tem que agradecer
o
Sérgio ali. E depois o Gabriel também, que fez a ponte ali, falou, vamos tentar trazer ele aqui. E aí conseguimos um horarinho ali. Obrigado, cara, você tá aí,
imagina,
cara.
Imagina, muito obrigado. E, pô, tá no momento certo, na hora certa, porque eu trabalho demais, então, às vezes não tem aquele tempo pra fazer entrevista, pra falar, pra contar história, pra se conectar com o público.
Então, cara.
E muita gente não sabe quem é o Danielzinho, então...
Pois
muito
é,
obrigado aí, né, pelo convite aí.
Cara, se a gente tivesse gravado a meia horinha que a gente ficou aqui fora do tanto de história, cara, vamos tentar pegar várias
puxar
ali, né?
Algumas que a gente ouviu ali em off.
Danielzinho, assim, que a gente. Pô, a gente sempre acha o maratonista mais rápido, né? O recorde sul-americano, mas é das Américas, né? Porque americano tem ninguém que tem o teu tempo, né? Então a gente tá conversando com um cara...
Melhor maratonista das Américas.
Mais rápido. Será que ele vai dar algumas dicas aí pra gente? Baixar o pace aí, cara?
Se eu baixar um pouquinho, não chego nem perto dele, mas já tá bom já.
Não,
é fácil, só... né?
Não, é fácil. Às vezes quando você... É igual aquele... Uma coisa lá na África, ela fala assim, pô, é galinha que vai acompanhar pato morre afogado, mas eles falam assim, pô, mas... Se você ensinar a galinha a nadar, pode ser que,
consiga,
pode ser,
né,
que ela consiga.
É, verdade.
Pelo menos
verdade.
Um pouquinho. Vamos começar assim, até antes de a gente voltar um pouco na sua história, que tá bem fresquinho, tá recente. Você acabou de ir para Londres lá e a gente acompanhou ali os eventos que aconteceram, de câimbra, tudo. Então, se você pudesse, como tá fresco aí, o que que acontece, qual que é a sua análise ali da prova, né? O que que você... Tava até agora aqui em São Paulo fazendo um monte de exame para tentar ajustar, se puder falar um pouco aí. O pessoal tá curioso.
Sim, sim. Foi bem recente agora. E o legal é que eu voltei pro Brasil, já coloquei todo tipo de exame que eu tinha que fazer. Até já tinha alguns exames que eu tenho que fazer de rotina para... Uhum. Pra saber como que tá a minha performance para os Jogos Olímpicos. Eu já acrescentei muito mais nesses detalhes que eu acabei passando lá na Maratona de Londres. Que foi a questão da cãibra. Que, tipo, por exemplo, a queda também, que eu acabei contraindo o ombro.
Você machucou o ombro lá, né?
Machuquei o ombro. E por incrível que pareça, mudou a minha mecânica. Então, agora vai ter que treinar a técnica. E aquela coisa, né? Como se fosse um carro. Às vezes um pneu tá mal, o painel já grita. E ali durante a maratona ali que eu tava correndo, eu acabei sentindo uma cãibra na posterior esquerda. E, tipo, eu tava no ar, tava flutuando assim. Na hora que eu coloquei o pé de apoio, fiz gol e tu já foi assim, tipo, eu não caí de lado. Eu caí meio que
em cima
assim e deslizou, né? Que a pista lá é bem, as ruas de Londres é incrível. E aí, na hora que caiu, eu levantei, tipo, meio que contraindo. Aí eu fiquei com o braço preso ao corpo. Diferente. Sendo que minha mecânica é bem econômica, ali, bem ajustada. Uhum. E ali...
Você já viu tudo, né?
E aí, um lado... Não, ainda não... Ainda nem cheguei perto desse daí, porque a concentração tá tanto.
Só, mano, só vou voltar a correr.
Tipo, trazer pra perto do braço aqui, eu fiquei ali, ainda fiquei correndo, tipo, 15 km, 2,57 ainda por quilômetro.
Com o braço
ruim. E eu acabei, com o braço ruim, numa velocidade que eu já tava correndo a 2,55, e disso foi depois da passagem do 15 pro 16.
Caramba, e que horas ali que você falou, mano, não vai dar, assim, que você...
Cara, tipo assim, pô, tava participando da minha segunda major, né, cara? Que é uma coisa, eu falei, pô, já, ali eu já tava preocupado, já vi que eu já não conseguia mais acompanhar o grupo da frente, aí começou a doer muitas partes, aí começou já, tava com uma cãibra e uma dor do mesmo lado, e parece que, tipo, você fica meio que propenso, aí fica virando pra lá, pô, a concentração ainda é importante, tipo, eu tava pegando os postos de hidratações pra frente, mas quando chegou, começou já outra cãibra na outra perna.
É.
E aí já não dava pra completar mais, não.
E você teve no treinamento essas cãibras ou não? Ou foi algumas vezes?
Alguns treinamentos que impedia eu de aumentar a velocidade.
Entendi.
Mas só que ficava bem... Não era aquela cãibra como eu senti agora.
Que foi
era
muito
totalmente
forte.
Diferente. Uhum. Essa era que eu sentia
era
durante
um pouco
o treinamento.
Era mais controlada.
É. A que vinha durante o treinamento, ela doía aos poucos.
Não era...
Essa daí já veio, já fisgou, então...
E aí agora em São Paulo você fez alguns exames, vocês chegaram a ter alguma hipótese ali do que pode
porque, tipo,
ser
sobre
ali...
cãibra tem muita coisa, né? Sobre fadiga, sobre a parte de hidratação...
De hidratação...
E sódio. De sódio. Então, hoje mesmo a gente fez o teste de suor ali com a Júlia ali no... Uhum. No Car Club ali, então, cara...
Pô, você tem a mesma nutricionista do Danielzinho,
Fabrão. Pô, é mundo pequeno, cara. A Júlia que fez alguns exames agora, né? Não, não tava com o Danielzinho, mas agora tá. É a nutricionista minha também.
Não, ah, e a médica que fez o seu teste de suor, a Rafa é a minha médica.
E ela já então, passou, a Rafa já passou aqui. Pô, se ela fez eu não quebrar em Chicago ali, cara...
Vai ficar top aí as próximas provas, fazer todos os ajustes aí.
Mundo pequeno.
Pô, a Rafa ontem lá, ela chegou assim, tipo, fui fazer o teste do suor, né?
É.
Já tinha feito uma sessão de fotos na parte da manhã e, pô, corre pra lá, pra cá. Eu falei assim pro cara, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar rodando aí e você vai fazendo as fotos.
Uhum.
Aí você falou, pô, você quer mais rápido, você quer numa velocidade máxima, tipo, foto pra ser tal.
Sim,
aí você vai pegando
como é que
aí.
Vai ser?
Aí depois de eu fazer essa sessão de fotos, já, pô, fiquei correndo muito, cara.
Ainda e aí depois, na esteira, não, lá.
Aí depois eu fui correr na esteira lá na Neon, que eu precisava fazer o exame de performance, uhum, né? Passar pra
coração.
De coração. E aí,
espirométrico
com a inclinação. Aí depois que acabou aquele... Pô, corri mais 30, acho que 30, 20 minutos, assim, pra fazer o ergo espirométrico. Depois passou, tive uma aula com o psiquiatra lá, o Arthur Guerra.
Uhum.
Passou uma hora, aí, pô, falei, vou fazer o teste do suor. Pô, nunca fiz, cara. E eu fui perguntando assim, eu fui perguntando pro Flávio, eu falei, Flávio,
como é que é ficar na sauna lá pra suar?
Como que é,
suar?
Tipo, a sauna pra suar e a pessoa chega, tipo, como com um rodo, uma pazinha assim e leva pro laboratório. Ele, assim, não, você vai ter que correr. Isso,
correu quanto ontem, no final das contas? Uns 30 quilômetros.
Cara, só sei que depois que acabou o dia, tipo, eu já entrei no primeiro táxi, tipo, eu tinha que ficar aguardando lá o Flávio passar por ali. Eu falei, cara, eu entrei no táxi e fui pra... E fui pra casa descansar,
morto,
cheguei lá.
Morto.
Tava conversando com ele, acabei dormindo com o telefone, assim.
Não, e cara, a Rafa postou ontem, pô, bonito demais ver o Daniel correndo na
esteira. Você viu?
Eu vi 21 por hora lá na esteira.
21 por hora. Ela falou assim, parecia que ela tava fazendo um teste psicológico, porque ela falou assim, quanto que você corre numa maratona no tempo estimativo que você tá tentando fazer e tal? Eu falei, tô tentando correr 21, cara. Uhum. Eu já cheguei a 20.8, mas tem uma diferença de 20.8 pra 21. É pra quem corre, exato, quilômetro por quilômetro, é um detalhe pequeno que você força. E aí, pô, comecei tranquilo, eu falei, pô, pra começar tranquilo, eu vi que não tava suando, ela aumentou, pá.
Bom, pelo menos a esteira chegou, né?
A esteira chegou.
Tem esteira que não chegaria. Caramba, cara. Bom, e vamos voltar um pouquinho, a gente falou agora da maratona de Londres aí. Mas a galera, pra quem não te conhece aí, acho que poucas pessoas não devem te conhecer, mas de onde que você vem, cara? Você é do interior aqui de São Paulo, né? Conta um pouquinho aí da sua trajetória aí no esporte também, desde pequenininho.
Eu sempre tive um convívio assim, mais com o futebol, né? Imagina, brasileiro, futebol. E eu já jogava futebol já desde quando eu tinha de 5 a 8 anos. E lá tinha um projeto na minha cidade que chamava Alunos Hoje, Atletas Amanhã. E aí eu comecei através desse projeto da prefeitura.
Como chama a sua cidade?
É, Paraguaçu Paulista.
Paraguaçu Paulista.
E aí eu comecei nesse projeto e quando eu saía do treinamento, eu já ia direto pro futebol. Isso é tipo, porque nossos pais trabalhavam na roça e eles ocupavam a nossa mente durante o dia. Por exemplo, a gente tinha a obrigação de participar de algum esporte. E aí, pô, a maioria escolhia futebol, as meninas vôlei e tal. E aí, quando eu fui pro futebol, eu corria pra lá, começava de lateral e volante. E foi aí que o cara me olhou lá e falou, cara, todo mundo tá cansado. E só aquele ali tá de pé, o que que tá acontecendo? Aí o cara, não, fica vendo ele jogar e tal. Daqui a pouco o treinador lá, eu achei que ele chamou eu de canto lá, eu achei que, pô, cara, vou ser titular.
Gostou de mim,
tá. Pô, corre pra lá, corre pra cá, marca bem. E eu acho que o mercado do futebol precisa de um cara assim, ágil, e tá todo o tempo ali incomodando a defesa inimiga e tal. Então, adversário. Aí eu pensei assim, falei, pô, cara, já fui com esse pensamento pra lá. Quando chegou lá, o cara falou, cara, eu acho que, tipo, você nunca pensou em correr assim, não?
Ir pra outro esporte.
Aí você falou. Aí ele falou, pô, mas eu falei, que esporte? Ele falou, não, atletismo, cara. Eu acho que você vai se dar muito bem se for pro atletismo. Aí eu peguei e falei, pô, velho.
Você era molequinho nessa época aí.
E eu vou chegar isso aí e vou falar pra minha mãe, cara. Porque, tipo, minha mãe sempre me motivou tudo ali pra ser jogador de futebol.
Uhum.
E eu tava com bastante potencial também, mas aí.
Você era bom de bola?
Bom.
É.
Tipo, não bom assim, mas eu trabalhava em equipe, velho. Era mais bom pra equipe. Porque baixinho, cara, vai marcar como?
É, não tem como. Tinha que ser rápido
mesmo.
Quem que olhou você jogando bola?
Foi um professor de futebol que chamava Derli. Ele é, cara,
ele que olhou, ele é viu e... Isso é muito louco nessas histórias, né? Tipo, porque então, é alguém...
Ele falou também,
é,
né?
Que, cara, alguém que olha ali e muda a vida da pessoa, né? Tipo, tem aquele insight ali, mano.
E é legal desses profissionais, cara, eu quero até agradecer ele aí, porque, pô, olha o que eu me tornei hoje, foi uma coisa que ele profetizou e ele viu, cara, ele viu assim e falou, cara, não vai pro atletismo, e ele falou assim, e a oportunidade lá pode ser muito maior do que aqui o futebol, porque muitos aqui, ó, não vai ser jogador, tem alguns que pode ter mais sorte do que os outros, pode ser que uns tenham empresário, outros não, pode ser que... Caramba. Mas você, eu tenho certeza que você vai longe no... Ele falou, de jeito, tem certeza. Eu falei, aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu fui, não tinha contado ainda pra minha mãe, mas sabe o que aconteceu? Eu fazia os dois esportes ao mesmo tempo ainda.
Você não largou o futebol.
Eu não larguei o futebol. E comecei a treinar atletismo, comecei a melhorar muito mais ainda no futebol. Que aí, tipo, uma coisa que eu era só resistente, eu comecei a ficar mais rápido. Muito mais rápido e resistente ao mesmo tempo.
Então você fazia os dois, jogava bola.
E aí eu acabei mudando até de posição, eu jogava de lateral, acabou que comecei a ser um meia mais versátil. E, pô, e quando o nosso time perdia a bola, Eu saía correndo. Conseguia
voltar pra marcar fácil. Então,
tipo, enquanto aquele lá tava tocando pra aquele lá, que, tipo, é jogada tática, tudo que eu vejo no futebol, você já viu, o único jogador que eu vi fazendo isso é o Nogolan Kanté, que ele corre, ele fecha, ele cruza, enquanto aquele ali corre pra marcar aquele ali, ele corre atrás da bola. E quando você menos vê, tipo, já recuperou a bola.
Caralho.
E é uma coisa muito tática pra você recuperar. Sim.
E, cara, como é que você foi desenvolvendo no atletismo aí? Começou com prova na pista? Como é que foi indo aí?
Cara, eu, tipo, meio que eu me ferrei mesmo. Porque, por exemplo, eu treinava atletismo, pensei assim, pô, futebol não tem à tarde. À tarde eu estudava. À noite não tem porque... por exemplo, à noite e tal, o clima... E todo mundo tá dormindo pra poder treinar no outro dia de manhã, né? E aí o atletismo tinha o dia inteiro. Aí eu pensei assim, pô, depois da escola eu já vou direto pro atletismo, né? Depois das 6 ali eu treino até as 8, depois eu vou embora pra casa.
Uhum.
E o futebol era das 7 até as 9 da manhã. Então eu fazia os dois esportes ao mesmo tempo. Na hora que eu fui ver, no dia que eu cheguei, no primeiro dia do coisa, eu vi aquele pessoal assim, tudo adulto. Adulto, e eu não sabia que eu tava com os atletas elite da cidade, eu treinando junto com eles.
Caramba!
Tipo, era pra mim estar no grupo de jovens, cara, na parte da manhã e à tarde, que tava, tipo, desenvolvendo ainda. E eu ali, todo corajoso ali, indo atrás dele, tipo, tinha um treinador lá e falou, oxe, quem que é esse cara aí?
E aguentava.
E aguentava tudo.
Com os caras.
E aí, tipo, passou um tempo determinado, eu tive uma competição de 3 mil metros, meu primeiro 3 mil metros. Eu corri 9 minutos. 9 minutos cravado, assim.
Caraca.
E foi aqui no Ibirapuera.
3-1 ali.
E aí, e nesse dia que eu corri, eu não sabia. Era uma seletiva que ganhava uma vaga pro Sul-Americano, que ia ser...
Mentira.
Jogos, tipo, eram Jogos Olímpicos... Jogos Sul-Americano da Juventude e tal. Uhum. E era de 15 a 17 anos. Eu tinha 14.
Puta.
Eu tinha 14. Tinha 14 anos. E foi aí que começou tudo. Que eu consegui a vaga, e aí quando eu mesmo ver, eu vejo meu nome lá na lista, que eu tava sendo convocado, porque tinha seletivas em todos os estados.
Sim.
E aqui de São Paulo tinha sido melhor, aí tinha que esperar a seletiva do Paraná, tinha que esperar as outras seletivas. E aí quando chegou lá, por tipo um segundo lá, o cara não me ultrapassa. E aí foi quando eu ganhei.
Foi pros jogos.
Aí quando eu fui pros jogos e foi no Peru. E quando eu, pô, de uma cidadinha pequena.
Primeira viagem e tal.
E eu pensava assim, pô, pra quem já estuda geografia, tudo, eu olhava assim, quando eu ia estudar, eu falava, caraca, daqui a um tempo eu vou estar lá no Peru, cara. E às vezes eu pensava, pô, como que eu vou pra lá? Vou de ônibus, vou de avião e tal. E aí o treinador chegou assim no dia, no dia que ele foi falar pra mim que eu ganhei a classificação, ele falou, e aí? Já viajou de avião, cara? Eu falei, eu não.
Que da hora. Aí você vai tendo cada vez mais a certeza, né?
Certeza. De
que... E a sua mãe lá, que é porque porra. Ela queria que você ficasse jogando futebol lá, e nessa hora ela começou a...
Não, aí tipo, começou...
Mudou as coisas.
Mudou as coisas. Tipo, pra quem assistia futebol, minha mãe sempre gostou de futebol, torcedora do Corinthians ainda. Aí eu olhando assim, minha mãe... Tudo, ela falou, pô, atleta, tal, ela ficou meio assim. Aí depois, quando ela começou a entrar mesmo assim no mundo da corrida, começou a ver lá como que era a alimentação, a dedicação, tinha que ser mais rápido. Pô, ela começou a me apoiar o dobro, porque é difícil mesmo.
Claro.
E depois ali, minha mãe falou, pô, você vai viajar pro Peru, você vai... Pô, há pouco tempo que você entrou pra esse esporte, você já tá viajando pra internacional. Falei, mãe, é a preparação agora. E a gente tá indo pra um campeonato que, tipo... Eu vou correr com estrangeiros, eu vou correr com a América do Sul inteira. E aí eu me preparei, cheguei lá pronto. E foi tipo, eu fui até pra escola, tudo normal. Bem na semana de competição, todo mundo falou, ele tá indo viajar e tal, mas tá de volta. Chegou lá e eu ganhei a prova. Meu primeiro título, nem foi um título nacional, foi um título internacional.
Que cara, legal, uns 3 mil.
Véio. Um 3 mil. Que e dali, legal, dali eu se desenvolvi, ainda tipo, corri 1.000 metros ainda daí na minha categoria. Aí eu fiquei, tipo, em segundo no Campeonato Brasileiro. E depois ali eu acabei conhecendo um treinador de Campinas lá, o Alex Lopes. Onde que ele me fez um convite, cara, pra fazer parte da Orcamp Unimed. Mas não era Orcamp Unimed, era Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, pô.
Porra, que legal, cara. Aí você foi pro Instituto? Lá?
Eu fui pro Instituto, eu fazia parte do Instituto. Eu saí de Eu saí de Paraguaçu Paulista e fui morar em Campinas.
E como é que funcionava lá o dia a dia de quem vai pro instituto lá treinar?
Pô, tinha uma estrutura, cara,
super legal.
Surreal. Imagina você estar em volta de muitos atletas olímpicos e, tipo, tem um trabalho incrível do Vanderlei lá, que tem muitos jovens. E eu tava fazendo parte desses jovens. E todos aqueles jovens que estavam ainda em preparação hoje são os que defendem as cores do clube. Sim. E é os que estão aí, tipo, correndo. Correndo, sabe assim, nos Jogos Olímpicos e tudo. Hoje mesmo, assim, hoje eu tenho convívio desde pequenininho com eles.
Conhece todo mundo.
Conheço todo mundo, então...
E o Vanderlei dava umas passadas lá, de vez em quando?
O Vanderlei era muito raro ele aparecer lá, mas, tipo, teve um ano que eu era muito ousado, né? Competi minha categoria, né? Que era o menor. Aí eu fui bicampeão bicampeão e bati a recorde. Aí eu ganhei o troféu de melhor atleta. Aí depois eu ia pro juvenil. Aí fiquei ali, fiquei entre os três ainda na disputa, porque eu quebrei mais um recorde da prova. Aí o cara ia lá, quebrava o recorde sul-americano da outra prova e ele ganhava. Mas eu tava entre os três ali.
Tá sempre ali.
Mas eu tava, tipo, ganhando, fazendo a minha parte, né? Somando pontos pro clube, que era mais importante. Eu tava se desenvolvendo. Cheguei no adulto. Tipo, foi até... Teve um ano que eu competi com o Marilson, cara. Ainda, tipo, nas últimas ainda.
Cara, você pegou ainda, é?
Eu peguei ainda. Foi o último troféu Brasil dele, que foi no Ibirapuera. Ganhei o Sub-23 também e acabei quebrando o recorde sul-americano de 5 mil, que tá até hoje. Eu corria também obstáculos, então fui um atleta bem versátil.
E quebrou todos os recordes.
Quebrou tudo.
O cara só fala quebrei o recorde.
E aí, caramba. Pô, e eu sempre gostei de pescar assim.
Pescar.
Pô, e aí o Vanderlei me convidou, cara, pra ir lá para o Paraná, lá em Porto Rico. A gente foi marcar uma pescaria e foi aí que eu conheci o Vanderlei.
Fui
pescar com ele, foi quando eu conheci o Vanderlei pela primeira vez.
E vocês conversam do quê? Vocês juntam dois corredores ali, fica falando de corrido ou você troca outras ideias lá?
Porque
os caras são resenha pra caramba. A gente saiu com o Vanderlei depois que ele veio aqui, cara. Você dá muita risada.
Ele me desafiou lá, né? Falou, quero ver você pesca mesmo. Vamos ver quem que pega o primeiro peixe. E aí, pô, preparei ali a vara de pescar.
Os caras disputando até no competitivo na pescaria.
Pô, eu nem sabia também. Acabei pegando a vara de pescar dele lá. E aí, tipo, já tinha jogado. Ele falou, pô, daí é a minha, né? Eu falei, pô, eu vou ter que... Pô, a aposta já tinha começado.
Uhum.
E aí, pô, eu tenho que falar isso aqui, né? Porque eu perdi, mas eu tô esperando a revanche ainda, viu?
Aí, ó, já tá expondo o Vanderlei aí em rede nacional.
Mas, acho que a única coisa lá que eu perguntei lá pro Vanderlei foi como que era treinar ou correr mesmo pra maratona. E a Orcamp lá, os caras já estavam com esse treinador aí, o Alex Lopes, que tava lá presente também com a gente no dia da pescaria. Os caras me prepararam, me programaram pra maratona.
Já tava com essa conversa.
Já sabia.
Você ia chegar nos 42.
Tipo, já sabia, os caras já sabiam. Porque, tipo, tem o VO2 Max, hoje em dia existe exames.
Já sabiam que o caminho seu era pra
sim,
chegar lá.
Sim, e tipo, o Alex, ele tinha amigos também aqui em São Paulo. Por mais que a gente tava lá por Campinas, tudo, ele tinha o Gerson Leite, né, que... Da USP e tal, e foi aí que a gente foi fazer um teste lá de VO2 e tal, teste pra ver se tinha asma também, e aí foi lá que eles descobriram que eu ia ser maratonista início, tipo, eu tinha 14 anos, cara.
Você fez com o Gerson Leite?
Eu fiz com o Gerson, primeiro VO2 Max.
Com 14 anos, velho.
Puta, o Gerson veio aqui já.
Gerson Leite, gente boa,
aquele cara entende de corrida, cara, aquele cara, ele sabe mesmo assim que ele tá... E você fica trocando um papo com ele, cara, ele tipo assim, parece tudo, que é tão explica simples, tudo, é né? tão simples, assim, você fala, pô, por que eu não faço tão simples e dá resultado, cara?
E aí, como é que foi lá, a gente tava falando, você tava, na história sua, a gente tava no 5 mil ali, então, tipo, o recorde sul-americano, sub-23, né, que era de 5 mil.
Sub-23.
E aí, pro 10, como é que foi o caminho natural, assim, de...
Cara, foi um pouco difícil, porque, por exemplo, eles priorizaram muito, e o meu primeiro 10 mil... Cara, eu tive que ficar no... Eu corri até só o máximo 5 quilômetros. E aí, tipo, com 15 anos, eu corri até os 5 quilômetros só. Quando chegou no meu primeiro ano de juvenil, eu não tinha feito nenhuma estreia ainda. Não tinha corrido 10 quilômetros. E foi aí que, no meio do ano, eu saí de uma prova com obstáculo e 5 mil, eu fui para um 10 mil. Aí corri meu primeiro... acho que 10 mil de pista deu 30. Deu 30,01, acho que 30.
Cara, 30... já meteu perto de 30 ali.
Sim, já foi bem baixinho. E depois dali eu acabei só correndo 10 mil e 5 mil. 5 mil e 10 mil, 5 mil e 10 mil. E, pô, me inspirava bastante também no Mofara, né, pô, naquela época. Aquele, pô, bicampeão olímpico. Aí em Rio o cara veio e mostra que é possível ganhar 4 medalhas de ouro na pista. E aí eu acabei indo pro 10 mil, onde que tinha um recorde. E eu queria ter um recorde juvenil. E um recorde sul-americano. E eu falei, pô, e olhei o recorde, era que, do Frank Caldeira. 29, 28. E eu fiquei ali, treinando. Chegava a hora que eu tava ali correndo pra 29, aí eu quebrava um pouco na prova. Ganhava, tipo, o Campeonato Brasileiro sozinho lá. Ganhava com 38, 35. Ficava nessa dele. Ficava na sempre... Próximo. Ficava sempre próximo. E aí, quando chegou próximo do Troféu Brasil, eu tinha corrido a minha melhor marca, que era 30,01. E eu fui para um sul-americano, retornei de volta, e eu tinha um campeonato adulto, onde que a prova era mais forte. Aí eu tinha que só acompanhar. Eu não precisava me esforçar, igual em busca de recorde no campeonato juvenil. Porque aí era, não tinha atletas ali do mesmo nível naquela época que buscava isso. E pra eles achava que era loucura, né? E aí eu peguei, eu fui pro Troféu Brasil adulto. Adulto era o único jovem ali no meio. Eu fiquei lá atrás, fui tático. Pouquinho em pouquinho eu tava indo. Quando foi ver, tipo, teve uma cena que eu acabei ganhando o Troféu Brasil, que eu tava acompanhando o cara e o outro acabou se esbarrando no outro e aquele cara caiu. E aquele cara era o Giovani dos Santos, cara. O cara era... O cara tinha 28 e 20, cara, Não, ele era o favorito. Cara, do jeito que ele tava correndo, parecia que ele tava brincando com a gente, né?
Tava ali sem sofrer.
Não, o cara é um animal, pô. E aí ele caiu ali. Aí, pô, foi 2017. E eu tinha ido assistir a Olimpíada, cara. Quando o Mofará caiu. Aí, tipo, ele caiu bem na curva na onde que eu tava. E aí eu vi na hora que ele caiu, já veio a primeira coisa que veio na minha cabeça foi essa cena. Que naquele cara lá levantou e pegou e ganhou a prova. Aí na hora que eu vi que aquele caiu, eu passei perto dele, eu aumentei o ritmo. Eu falei assim, pô... Eu pensei assim, pô, se os caras lá soubessem, os caras lá da ponta, porque o Mofará, ele fica muito atrás, cara. É muito, tipo, uns 100 metros. E lá no telão, tem um telão, tinha um telão da prova ali no onde que a gente tava competindo, não tinha telão tudo. E na hora que o Mofará cai, não passa no telão. Na hora que chegou lá na curva, os caras mostrou o videotape, ele caiu e tal, e os caras... Aumentou o ritmo, decidiu aumentar o ritmo lá. E aí, velho, era tarde demais. O cara já recuperou e encostou no grupo de voz. Agora ali não deu, tipo, na hora que eu falei, pô, não posso deixar não esse posso cara deixar não, velho. Não, não pode deixar.
Ô, e você falou do Mofará aí e tudo. Cara, quem que você se inspirava aí? Tem algum ídolo ainda hoje, quem que você se inspira, assim? Quem são os grandes nomes que você se inspira, cara?
Pô, acho que primeiramente o Vanderlei, né? Porque, pô, aquele... O que ele fez é uma coisa de superação, né? Imagina você treinar durante anos, cometer bastante erros também. Imagina nas Olimpíadas, você vê as Olimpíadas deles anterior, foi difícil.
Sim.
E ele foi pra última. Ele foi pra última e foi tão incrível a história ali que, pô, ele teve aquele problema do ombro que ele ia ser pacemaker que ele acabou ganhando a prova. Então, e é o único cara, né, com a Pierre de Coubertin. Sim. Que é a inspiração total, né, pô? Legal. E aí, você conhecendo a história, aí voltando a história dos maratonistas e a admiração e o... Coisa sempre começa em casa, pô. Quando eu conheci também o Ronaldo da Costa, pessoalmente, cara.
Um outro nome fortíssimo.
Muito aqui. Fortíssimo. Então, você pode ver que sempre tem um brasileiro na história.
Uhum. Que situação que você conheceu o Ronaldo da Costa?
O Ronaldo da Costa, cara, eu conheci ele numa prova no, quando eu era mais jovem, quando ele tava trabalhando no Instituto IJC, né, que era do Instituto Vanderlei Correia de Lima, não, o Instituto do Joaquim Cruz.
Joaquim Cruz.
Que tava lá de Brasília. E foi aí que o Ronaldo da Costa era treinador, que era técnico, ele tava acompanhando o seu atleta lá que ia correr na mesma prova que eu. Aí eu falei, o seu treinador é o Ronaldo e tal, leva eu lá pra me trocar o papo com ele lá, que eu tenho umas perguntas pra fazer lá, pô. Ele falou, não, leva lá, tal. Tá. Eu fiquei fazendo pergunta pra ele. Ele falou, cara, interessante essas perguntas.
Você lembra o que você perguntava pra
ele? Cara, eu não lembro, mas sei que foi muita coisa sobre maratona. É. Como que era a maratona, porque já tinha feito exames com o Gerson Leite, com o pessoal lá até lá. Mas o pessoal que concretizou mesmo foi o pessoal do COBE, que falou, cara, vai pra maratona agora.
Porra, o Ronaldo da Costa, a galera que é do triatlon, que às vezes não conhece, assim, foi um brasileiro que foi recordista mundial, né? Ele quebrou em Berlim, né?
É o nosso único...
Pô, virou uma estrela quando o cara acabou, virou... Acho que foi o primeiro que correu abaixo de 3, o...
É, de 3 né? por quilômetro.
3 por quilômetro a maratona, então foi uma
e quebra ali. Ele que provou pro mundo que era possível fazer isso. E também tinha técnico também, que é o Carlos Cavaleiros, que os brasileiros inovaram até a questão, quando lançaram o gel, ele já estava testando já, e já... É, sapatos, essas coisas, ele já estava...
Já tava
um pouquinho adiantado já. E ali, depois dali, a maratona se revolucionou, né? Que era possível. Hoje, a gente encontra... Já tá no pace de 2,52 já, cara.
Nossa, mano, é muito. E agora cada segundinho é mais
vale difícil. Quanto é seu tiro de 400,
Thiago? Não chega a 3, velho.
Mas não chega mesmo.
Não chega.
Um pouquinho abaixo de 4 ali, né? Morrendo ali,
morrendo,
né?
Morrendo.
3,30, 400 metros.
Acho que nem
ali.
Isso deve chegar.
Ou e conta muito,
conta,
cara.
Conta, vai ficando cada vez mais
cara,
difícil,
cara, tava vendo
né?
ali até a seletiva, pô, tô lá dentro da África, ela tava. A gente tem que ficar de olho, os estrangeiros sempre ficam de olho em quem tá indo. Aí tem que selecionar os 5, né? Porque são 2 reserva, caso der ruim lá pra algum desses. E os 3 oficiais que vão correr. Uhum. Cara, é por segundos. É.
Por segundos, né?
Segundos. Aí você vai ver por outros países, é por minuto.
Mano, é. A diferença. Eu até entrei na World Athletics lá, que a gente tava dando uma olhada nos números aqui. E abaixo de 2,05, né? Que você tem 2,4. 2,4 e...
51.
Cara, são 81 atletas. Aí quando você pega assim... Abaixo de 2,4, aí 32. Aí abaixo de 2,3 são 9. Abaixo de 2,2 são 4. Não, contando o Kiptoon, né? Que já, e abaixo de 2,1 só tinha um Kiptoon só. Então você vai ver que cada vez vai ficando...
Vai diminuindo. Vai espremendo cada vez
mais.
Mas
aonde você tá ali, a gente tá falando de 81 atletas no mundo que fazem. E 73 são ou quenianos ou etíopes ali. E o Danielzinho tá no meio
tá
ali.
Tá no bololô.
Falaram
lá.
Que eles confundem você com etíope lá no...
Eles confundem bastante, cara. Ainda mais agora que eu cortei o cabelo também, e eu sempre deixei aquele cabelo assim,
antes,
porque...
Antes, quando era o platinado,
pô,
ninguém
todo
confundia,
mundo,
né?
Todo mundo fala, é brasileiro. O brasileiro sempre faz umas coisas assim, né? E lá, eles sempre falam, pô, cara, parece etíope,
parece etíope,
parece... Né? Porque o Bekele, pô, quando a primeira vez que eu vi o Bekele há pouco tempo agora, que eu tive o prazer de ver em Valência... Ah, ele é baixinho assim, eu falei, caraca, mano, eu sou muito parecido com os caras. E os etíopes, eles tratam eu super bem, cara. E alguns deles vêm falando, tipo assim,
na língua.
Ô, salam aleikum e tal, tipo. Ô, cara, eu falei, não. Aí foi no Brasil, cara, você parece etíope, cara.
Eu vi até que você usava uma pulseirinha lá com a
eu
bandeira
usei,
do Brasil.
Eu usei por causa
e
disso, pra identificar, pô. Era um identificador.
Pô, e como é que é estar lá, assim? Vamos falar um pouquinho também, antes da gente voltar. A gente parou, paramos na história dele no 10 mil ali.
Não chegamos na maratona ainda. Não
chegamos na meia ainda, no 21. Você ficou no Quênia um tempo, depois Uganda. Como é que é estar com os caras lá fora? Como é que você chegou primeiro? Como é que foi a primeira vez que você foi pro Quênia e depois você foi em Uganda? Por que Uganda? Fala um pouquinho dessa parte lá.
Ah, acho que tudo ali no processo, por exemplo, quando eu até chegar pra maratona, eu tinha um treinador, eu mudei pra uma equipe que era de Bauru, que era do Neto Gonçalves lá, e a gente tava se desenvolvendo ainda na meia, e nisso aconteceu muito rápido, cara. Aconteceu muito rápido. E eu tava já treinando pra maratona, quando eu já tava me descobrindo já que eu poderia correr a maratona, mas só que eu corri as curtas distâncias, continuei correndo o Troféu Brasil e tal. E quando surgiu a oportunidade, foi o próprio Gabriel lá o Gabriel da Blue Logistics que apareceu e falou, pô, próximo de pandemia, aí vamos treinar lá no Quênia lá e tal. E perguntou pra mim,
veio
aí,
dele.
Pra quando que você quer tal? E eu planejando que o treinador que a gente ia depois da Olimpíada, que era de... Que era pra ser Tóquio 2020 e acabou mudando pra Tóquio 2021. E eu tava pensando, tava de olho em Tóquio, eu tava... treinando pra maratona, mas eu olhava que era capaz de um brasileiro correr abaixo de 2:11:30, que eu acho que naquela época tinha o Daniel Chaves e o, e o Paula, mas eu acreditava que era capaz de correr abaixo de 2:10. E com essas pessoas que vieram, que me programaram, que fizeram essa coisa, eu falei, cara, eu tô pronto, tô indo pra, eu quero ir pra lá, tudo. Foi na hora que eu citei lá pra ele, ó, amanhã, pode ser amanhã, naquela semana ali, ele emitiu a passagem e a gente acabou indo.
E você já foi na outra semana pro Quênia.
Pro Quênia, e chegou lá, cara, fechou. Deixou, tipo assim, quem
não tem como voltar.
Tinha como voltar.
Agora vou ficar.
E aí, quem o único que voltou foi meu treinador. Meu treinador voltou embora, que ele precisava acompanhar os outros jovens. E ele falou: e aí, você consegue? Não, eu fico aqui, pode ficar aí. Pô, tava curtindo.
E você ficou?
Eu fiquei sozinho lá treinando. Treinando lá com. Primeiro sozinho, até eu entrar num time. Aí teve um time lá que me viu lá, que eram os coreanos. E tinha algum coreano lá, calma, que era...
Como é que você desenrolava com os caras lá, tipo, no Quênia?
Como é que entender falava, como é que funcionava
sinal, como é que era, velho? Como é que você se virava lá?
Zero, zero, zero. Era pro tradutor, eu ainda nem sabia falar inglês ainda. Tipo, aí trouxe... Tinha alguns quenianos que falavam espanhol.
Aí já dava alguma coisinha.
E mesmo assim, pô, eu tava aprendendo uma nova língua também. Sim. Que... Eu não sei... Eu sei só algumas coisas que é somente o necessário da língua deles, né? Tipo, ir mais rápido, ir mais lento. Você tem que saber pelo menos isso. Senão, como que você vai se comunicar ali do...
Dos quenianos lá, você sabe?
Dos quenianos. Eu sei comunicar, falar com eles ali. Tipo, na...
Fala uma coisa aí, queniano aí.
Ó, igual, por exemplo, eu gosto de falar os detalhes, né? Por exemplo, a gente fala, por exemplo, abariaco, que é como que você está. Uhum. É tipo, muzuri, sana. Tipo, estou bem.
Eu falei, fala em queniano. Deve ser algum dialeto lá.
Que
né?
É o Kiswahili. Que é a língua deles. Mas lá tem 44 línguas.
Nossa.
Não, tem 44 dialetos, na verdade.
Cada tribo, às vezes, tem
cada tribo tem um dialeto. Tem tribo lá que conversa gritando. Cara, interessante.
Mas eles falam inglês também.
E eles falam a maioria.
A maioria.
Isso porque cada região tem uma tribo. Por exemplo, tem a tribo dos Kaleidin, que são onde que eu tô lá.
São os famosos ali, né?
São mais famosos. Tem a tribo Maasai também, que tem muito atleta bom. Então, tipo, tem diversas.
Mano, e os coreanos? Da onde que surgiu aí? Que
cara, dos coreanos. Tipo, eles me viram, que foi num treinamento que eu tava passando por lá. Eu acabei passando muito rápido perto deles. E eu já tava treinando uma maratona. Os caras falaram, pô, vamos se juntar nós tudo aqui e tal. E eles fizeram um convite pra mim pra lá. E aí eu acabei ficando próximo dos coreanos. Se vocês verem na Olimpíada, se vocês olharem o vídeo da Olimpíada no começo, você pode ver que tem um queniano atualizado coreano. E a gente tava fazendo jogo de equipe ali, pô. Tava mesmo? Ali junto. Aí depois ele acabou machucando lá no quilômetro, acho que 15. Ele teve um estiramento na coxa. E ali eu continuando, eu ali focado tal na tática. E a gente tava tático. E o treinamento que a gente tava fazendo, tava assustando o pessoal lá no próximo da Olimpíada, todo mundo falando, cara, tem um brasileiro aí, os caras, brasileiros, os caras ficavam lá, brasileiros,
já acha? Começavam a falar lá nos, nos corredores, lá nas trilhas lá do Quênia, lá já começaram vocês.
Aí teve um dia que eu fui acordar cedo, eu vi o grupo da MN passando, cara, aí eu vi o Kipchoge lá pela primeira vez na vida, eu falei, caraca, viu aí.
Tô com os caras aqui.
Tô com os caras, e eu tava indo, e aí, tipo, eu saí de Iten, eu fui pra Kaptagat, eles me levaram pra lá, porque o CT dos coreanos ficava em Kaptagat.
Uhum.
E aí, foi aí que começou o relacionamento com os coreanos.
Você ir pra Seul depois tem alguma coisa a ver com isso? Fazer a maratona lá ou não?
Nada é por acaso.
Vamos chegar na maratona.
Antes da gente falar dos Jogos Olímpicos, tudo, cara, conta um pouquinho assim, como que é o treinamento mesmo lá, o que você sentiu de diferente, correr em grupo lá com os caras também, dia a dia, como que é a rotina ali?
Cara, igual, por exemplo, segunda, tipo, eu vou falar primeiro, acho que os treinamentos, e acho que depois as rotinas, tá, a parte disciplinar que é mais importante. Os treinamentos, a gente tem aquele o famoso trote, que é o nosso day easy lá que eles falam, que é o dia leve. A gente começa a segunda, de 24 a 25 quilômetros, mas só que a gente começa a 2.400 e vai subindo até 2.700, isso só subindo. Só subindo. Uhum. E a gente vai ali num pace de 5. Acho que eu corro até um pouco mais lento que vocês aí. Acho que 5:30.
Isso é gostosinho de fazer.
Dá pra ir junto.
E aí, como que faz a gente... No começo, eu era um pouco assim, meio forte. Porque, pô, você tá acostumado a treinar forte. Aí você chega lá, tem outra... tem outra metodologia, outra técnica. Aí, então, coloca as mulheres, sempre fica na nossa frente, e a gente tem que acompanhar as mulheres para poder forçar a gente a correr um pouco mais lento.
Uhum.
E aí a gente começa com esse dia de 24 quilômetros, à tarde não tem treinamento. Terça-feira, treinamento de pista, isso dura em torno de uma hora de intensidade. E às vezes a gente termina lá com 18 ou 20 quilômetros ali de intensidade.
Uhum.
Isso eu tô falando tipo no pace ali de 23, 24 quilômetros por hora. Isso depende se a distância, por exemplo, se é 10 de 2000, se é...
Uhum.
Que é temporada de base também.
Sim.
E aí à tarde a gente tem 2 quilômetros. É o único dia da semana que a gente tem na tarde, que tem aquele 12 quilômetros para poder recuperar. E sempre o treinamento da parte da manhã de um dia que é intenso, de uma semana alta, a gente faz massagem, que é na própria terça-feira, depois da pista a gente faz uma massagem. Aí treina à tarde também novamente. Aí no dia da quarta-feira, aquele treino do Day Easy, pra recuperar do treinamento de ontem. Porque já no dia após, que é tipo 23 a 22 quilômetros, nesse dia de recuperação. Aí no outro dia, cara, já tem um longão. Já tem um longão, tipo, de 40, 38...
Ah, ou... quinta-feira tem um longão.
Então, mas aí o Day Easy que você falou, então, normalmente é...
Segunda, quarta e sexta.
É, você roda mais leve, mas você faz, você falou, 20 e poucos quilômetros. Não é um volume baixo ali, né? E, pô, 2 minutos a mais por quilômetro, mais de 2, né? Do que você faz ali...
É um super leve.
E o Thiago fala que não consegue correr lento, cara. Não consegue correr devagar.
Não consegue.
Quando os treinadores passam assim, não, vai fazer devagar e tal. E a galera, pô, não consigo correr devagar. É.
Pô, é lá tem muita gente rápida que corre mais lento que você.
Sim,
pô.
Exatamente. Não, a galera precisa entender isso, né? Que é importante essa...
Sim, é bom
a recuperação.
Até, cara, e eu também demorei pra entender que a parte da recuperação era importante.
É importante, né?
E que treinar tão lento assim, eu achava que você perdia. Perdia a resistência, que... Você tem que manter ali na intensidade, causando estresse no seu corpo. Eu acho que não funciona desse modelo. Porque lá a África respira atletismo. Lá os caras são tudo, tipo, na prática e
aquilo. Se tá dando certo lá, né, cara?
Não, e tem alguns deles, assim, que, tipo, nunca estudou tal. E o cara entende uma coisa, assim, que... Cara, é surreal. Teve até um cara há pouco tempo agora. Foi um cara, acho que... Pô, o cara já deve ter estourado agora. Que é o cara do 100 metros. O cara via vídeo pelo YouTube, cara. O cara do dardo via vídeo pelo YouTube. Só sabia as técnicas lá. O cara lançava, tipo, um carro de vassoura lá, que não tinha um peso.
Uhum.
E aí o cara acabou lançando 97. Batendo quase o recorde mundial.
Sim.
Que loucura. E o, bom, o longo, você tava falando... O longo,
aí voltando... Né? O longo é, tipo, de 40 e tal. Isso depende da semana de treinamento. De quilometragem também por semana. Ou é 40, ou 38, ou 35, e quando a gente tá chegando bem próximo da prova, ou é 30. E aí fica nessa escadinha, não sobe e desce, né? Consequentemente. Aí depois na sexta, voltamos pro Day Easy, que é 20 quilômetros, tranquilo.
Ah, esse
aí
que a gente gosta.
Do Day Easy. Cara, mas pra gente, cara, é muito lento assim, tipo, mas a gente fica treinando lá no meio da floresta, não dá pra pensar em nada, né? Mas, pô, é muito lento. A gente fica tutando. Aí só de você pensar, se você for a 5 por mil, dá quase 1h40 de trote.
É.
É uma coisa que a gente faz muita coisa assim, próximo da maratona, e aquilo ali cansa. Aquilo ali, ainda mais a gente roda de blusa, pra se proteger da temperatura que muda ali.
Sim.
É porque acaba sendo o tempo de exercício também, por mais que você esteja devagar, você tá fazendo exercício por muito tempo. Ali,
por muito tempo. E aí depois no sábado a gente parte pro fartlek, né?
Que é, ou famoso, é
o famoso fartlek, ou é 1x1, 2x1, 3x1, ou dependendo ali, quando tá na época de base, 5h30, ou às vezes é tipo 6 minutos.
Ou por semana, assim, eu sei que varia, mas quanto que você já chegou a fazer de volume, de quilometragem, assim, por semana?
Ó, no começo eu tava ainda, tipo, em questão de preparação ainda, eu tava ali, tipo, no máximo que eu chegava era 180. No máximo,
por semana,
180, descia pra 160 e 140, ficava só nessa escadinha assim, descendo e subindo. E aí, quando eu agora mesmo, eu já tô já cheguei ali no máximo, atingi um pico ali de 220, né, que eu acabei treinando lá com o Kevin lá, o cara já chegou a 300 km por semana, né.
Caraca, velho. Como e aí, domingão é off, aí descansa,
domingão é off pra recuperar. Boa. Por exemplo, sábado à tarde, recuperação, tudo, então, depois do da intensidade, a gente sempre tem uma soltura. Descansa. Tem uma soltura, uma massagem, e aí a gente descansa até começar a rotina novamente na segunda.
Nossa, cara, que da hora, mano.
Eu queria
ir pra lá.
E aí vem a parte da alimentação também. Em todas as semanas a gente come o Gale, que é, agora eu tô morando num camp, lá em Capitagate, no time do Rosa. E lá, pô, alimentação, o Gale e tal, e nada com óleo, tudo cozido.
Natural.
Tudo natural, é tudo tipo, o leite é tipo de uma das vacas que tem ali por perto. Por exemplo, o mel, eles mesmos que produzem lá, o pão. A única coisa lá que eu vi que eles compram é o pão. Só o pão de forma, a única coisa que eu vejo. Uhum. Mas lá também eles têm um pão que chama chapate. Que é um natural também. É tudo natural. Aí fruta, melancia, tudo.
Você comentou do Kelvin. A gente gosta de resenha aqui. O Kip Toon, né? Que faleceu jovem também. Depois a gente vai falar da questão da idade, né? Que vocês dois são jovens. E se a gente olha a galera, né, que tá lá na ponta, tudo já mais de 30 anos ou até próximo dos 40, então a gente vai falar um pouco da questão da idade. Qual que é a história sua lá com o Kip Toon, cara? Que a gente tava conversando ali fora, ali, que a gente gosta de saber dessas resenhas aí, né?
Como
é que
você conheceu
aí,
o,
né,
Kevin?
Cara, acho que depois de Oregon, que eu tava ali em Oregon e tal, eu pensei em reformalizar, né? Criar um time e tal. Eu tava recebendo um apoio da CBAT ali, e eu pensei, pô, vou formar meu próprio time, né? Chamar uns caras aí, e no meio ele tava.
Não, você pensou em... Peraí, você tava lá, você falou, meu, vou organizar aqui corredores, igual tem vários times, você falou, vou montar um time aqui.
Vou montar um time. E aí, saindo procurando, assim, atletas, assim, tipo assim, com biotipo, assim, com tava postura e tal.
Você olhando eles treinando.
E tinha alguns, assim, que ninguém sabia que eu tava em busca. Ninguém sabia, então eu chegava de surpresa, ó, parece por lá, teve alguns que eu convidei que não apareceram e tal. E aí ele tava aí, eu fui lá na próximo da casa dele lá, chamei ele e ele veio, cara. Depois disso daí, tipo, eu falei, ó, o pouco que eu tenho, eu vou repartir com todo mundo aqui.
Mas como é que você chamou ele? Como é que foi essa primeira conversa ali? Você falou pra ele, pô, tô montando...
Tipo, primeiro eu fui com um keniano, porque, pô, eu não sabia... Porque tem muitos lá, que é a questão da língua. Uhum. Tipo, às vezes o cara é Kaleidin. Kaleidin tem um dialeto. Ah, o cara é Maasai, o cara é isso. E aí eu fui com o keniano, e o keniano só traduzia o que eu falava.
Entendi.
Pô. E aí foi quando eu falei, pô, você não quer, tô formando algo novo, corredor de maratona, tipo, tinha chamado ele pra ser pacer. Que, tipo, ele era corredor de meia maratona e tal. E foi aí que juntou todo mundo. Juntou todo mundo e começou a se preparar pra maratona durante esses 5 meses de ciclo. E todo mundo junto ali na mesma pegada. Aí, tipo, continuou e a gente, todo mundo olhava pro nosso grupo e falava, pô, um da Adidas, um da ON, outro misturado, tudo misturado. Tipo, o pessoal não achava normal aquilo ali, porque às vezes lá tinha uns grupos, por exemplo, a NN era Nike, e só tinha Nike lá. Ah, tem um time da Adidas que era de... que tá um time forte também que tá vindo agora, que é o time lá de Capsabete, que é um time da Adidas. E eles estão ganhando a maioria das majors agora. É. E aí eu pensei, pô... Aí o pessoal começou a falar, pô, muito estranho isso que tá acontecendo. E foi aí que eu continuei na minha preparação, fui pra Nova York, tava bem concentrado, focado lá, fiz aquele coisa que acabou assustando... No mundo lá, né? Depois do 30 eu acabei desmaiando.
Sim. Então, peraí, então conta Nova York. Vamos dar um pause aí, porque você tocou Nova York, o que rolou lá? Porque você foi para as cabeças ali, né?
Não, eu fui para as cabeças, cara.
Mano, você passou a meia ali, acho que pra uma hora e um, sei lá. Tava cara, sem freio.
E, tipo, o começo, se você olhar na ponte, tipo, ali, não tá no começo, tava um cara ali que chama... Que ganhou a prova? Evan Chebet. E a gente era do mesmo manager. E aí, na hora que começou a prova, tipo, ele já tava ali como favorito. Aí eu olhei, tipo, eu pensei na minha cabeça, esse cara não treinou melhor do que eu. Aí, na hora que largou, eu fui. Tipo, eu fiquei ali na frente, fiquei ali de boa, fiquei olhando pra eles, assim. E olhei o ritmo que tava, tipo, 3,10, tava, já tava mudando ali pra ficar 3 por mil. Eu falei, oxe, o que que esses caras estão... Aí ficava um olhando pro outro e tal. Aí o Kitata também, que já foi campeão de Londres, e ficava todo mundo olhando pro outro. Aí eu peguei, eu falei, quer saber? Eu vou aí. Tô treinando, tô bem treinado e tal. Uhum. Vou aí. Eu peguei, coloquei pro lado e saí.
Foi abrindo.
E esse cara foi atrás de mim. E depois, eu vou até contar também a parte da resenha, que, pô, nós tava conversando depois. Largou, foi. Na hora que eu saí, mas, tipo, eu saí e fui. Eu saí e fui. Tuf, e começou um pouquinho da descida e eu já fui focado ali no ritmo que eu tava fazendo. Aí, tá, eu dei um sprint tão rápido que eu olhei no relógio, tipo, tava 2,50 e tal. Depois ele mudou. Aí eu olhei assim, tava 2,48. Aí eu pensei, pô, continuei. Tava leve, tava confortável e tal. E fui indo. Tava passeando e tal. E, tipo, eu pensei, aquela barulheira, aquelas motos ali, pô, o carro madrinha acompanhando a gente. Eu falei, pô, não tô sozinho. Tipo, no meu pensamento,
os
eu falei,
pô... Os caras estão aqui atrás.
Então, os caras estão aqui atrás, ouvindo o barulho. E o legal que da Major, cara, que você vai, você não ouve a gritadeira lá na frente. Eles vêm gritando, nossa, consequentemente, hora, junto, velho, com você, assim. Você vai... Uhum. E aí... Vai ficando em silêncio.
Vai abrindo e ficando em silêncio, né?
E vai ficando em silêncio. E como que você sabe que um adversário tá próximo de você? É nesse detalhe. Porque ele vem, aí a torcida tá gritando, consequentemente, como você vai estar correndo, porque ela grita e para.
Aí quando passa o próximo...
E aí para o passo próximo, ele... aí você já sabe o tanto que tá, que porque hora, essa, mano, torcida aqui...
Olha só detalhes, cara.
Então, detalhes. Que é só quem tá liderando.
E, tipo, e foi gritando. E foi gritando durante o... Ali... E eu falei, pô, estão aqui junto.
Tá todo mundo junto, né?
E, pô, só eu tava não, correndo de tinha... óculos, eu tava concentrado e olhando assim, só ali na correndo atrás do carro madrinha. E esse carro madrinha não tava com a estimativa de prova, igual tá tendo agora.
Uhum.
E eu peguei ali e fui indo e tal. Pô, passar milha. Tava escrito milha, cara. Pô, pra quem roda com um relógio a quilômetros, vai saber, né, quanto que tá por milha. Aí teve tem um cara que comunicou comigo lá, falou, você tá por tantas milhas, 4 e pouco. Aí, tipo, não sabia nem o que era e tal, e continuei ali no meu foco e tal. Na hora que chegou no banheiro, acho que... Na hora que chegou, parei pra ir no banheiro, retornei ainda, porque, tipo, tava parado, cheio de moto, as coisas ali, eu não vi ainda. E eu continuei, eu não sabia, pô, mas tava 2 minutos na frente ainda, tipo, tive uma pausa lá de 36, acho que 36, 40 segundos, mais ou menos. Que foi...
Pit stop, velho, demais.
Voltou na frente
ainda. E ainda voltei na frente, continuei, passei a meia. Aí fui indo. Aí quando chegou lá na ponte, que cruzava, aí eu vi um cara de bicicleta e eu vi os motoqueiros tudo conversando com ele e tal. E eu olhei assim. Aí foi a hora que eu olhei pra trás, cara.
Ué.
Eu falei, oxi, aquele tipo assim, tava aqui no lugar alto e aquele lugar baixo. Eu olhei lá pro lugar lá embaixo, dava pra você ver lá embaixo. Cara, não dava nem pra ver onde que tava, assim. E eu falei, caraca. Acho que foi um momento que eu já tava tenso, já tava um pouco, já tava suando, já tava... Por causa da alimentação ali, da preparação antes ali, que eu acabei indo comer num chinês lá com uma comida olhizada, acabei tendo, sabe assim, no azia, estômago ali, azia e tal. E aí eu tava tendo diarreia e vômito na semana de prova. Mas mesmo assim, tipo... Eu não conversei com o manager, não conversei com pessoas ali, porque, tipo, eu fiquei meio que assim, se eu falar, vai que o cara tira da prova e tal, eu fiquei pensando desse jeito, pra questão de proteção de saúde e tal.
E aí foi pro tudo ou nada.
E aí eu fui, pô, tava concentrado, tava focado, fui pro tudo ou nada. Aí na hora que chegou no quilômetro 33, cara, eu já não tava aguentando mais. Já tava doendo e eu comecei, assim, sabe, perder salto, tava quase ficando branco, tava tudo...
Aham.
Sem força nenhuma, porque parece que quando o seu estômago não tem algo, alguma coisa pra alguma coisa ali que te sustenta aí adiante. E foi aí que eu falei, já não deu mais. E aí foi até uma coisa engraçada também. Pô, fui pro hospital, é bom contar esse detalhe que eu não contei pra ninguém. Pô, fui pro hospital, chegou lá, né? Eu medindo minha pressão, tudo certinho. E aí eles queriam medir a temperatura, né, do corpo, e eles utilizam o termômetro retal, pô, e ainda.
Aí, você deixou ou não deixou?
Pô, aí eu tava no chão, tava meio que assim e tal.
É aqui embaixo do braço.
Embaixo do braço, pô.
É, eu falei, pô, é debaixo do braço e tal. E eu tava deitado no chão, assim, eu vendo a médica me colocando de lado, assim. E eu falei, oxi.
Que vai acontecer?
Como assim? Eu não tava entendendo nada. Aí eles, pô, foi medir a temperatura colocando na bunda do cara, velho.
Caramba. Véio. E tava quantos graus?
Cara, tava você muito lembra? Baixo. Eu só lembro que minha pressão tava 60, tipo 59, nossa. Tava muito baixo, cara.
Caramba, que tava apuros também, né? Depois, pô, tava, né, liderando a prova ali, indo super bem, mas é um risco de saúde
e
também,
e aí,
né?
Bom, a gente...
Cara, me levaram pra uma tenda lá, foi até engraçado. Eu tava assim na tenda lá, tava com o colete, tava acompanhando a prova. Aí teve um brasileiro que acabou passando mal ali, tipo, um corredor amador. É que eu não me lembro o nome dele, mas foi engraçado. Ele entrou na tenda e ele... Caraca, o Danielzinho aqui, velho.
Danielzinho aqui.
Você começou a falar de Nova York quando vocês estavam falando da preparação lá com o Kiptum, né, no Quênia. Agora, aí você volta pro Quênia e como é que foi a...
Não, eu voltei pro Brasil. Você voltou pro Brasil? Direto do Brasil. Mas depois que aconteceu aquilo lá, tipo, espantou os africanos lá. E, pô, o Kiptum tava assistindo no dia. Aí o cara falou, pô, o cara tá correndo abaixo de 2 horas em Nova York, cara. O cara é maluco.
O que eles falaram com você depois?
Galera, não, é porque depois ali não... Acho que não tinha um encontro, ele não tinha coisa. Porque ele foi participar mesmo de um evento lá na... Da Nike lá no... Coisa que até foi tirar... Acabou, acho que conhecendo o LeBron James lá. E aí ele já aproveitou e foi acompanhar a prova de Nova York, pô.
Ah, mas e voltando um pouquinho mais aí, cara, lá nos Jogos Olímpicos de Tóquio, cara, ficou muito famoso aí porque ter cumprimentado o Kipchoge lá no meio da prova, cara. Como é que foi também os Jogos Olímpicos lá, cara? E esse momento, assim, cara.
Pô, eu tava na minha segunda prova de maratona, 2 meses, eu tinha feito índice, eu retornei lá pra treinar. E a África é incrível, cara, quando ela tá no momento olímpico, é tático, os grupos se fecham e é tático, e você só vê, eles não se comunicam um com o outro, é tudo, tipo, focado 100% ali, porque daqui a pouco todo mundo vai se encontrar, todo mundo.
Sim.
E quando chegou lá nos Jogos, pô, pra mim tava sendo novo, e eu era o único mais novo ali no meio, eu tava ali, eu olhava pra lá, olhava pra cá... E nos bastidores fica um olhando pro lado, um olhando pro outro, tudo me perguntando, quem que é esse cara aí, velho?
Né? Tipo, o que que vai acontecer, né?
O que que vai acontecer e tal. E na hora que largou a prova, aí tava muito tático, fiquei correndo no pelotão. Acho que ali no 18, eu lembro que um treinador lá do Quênia lá pegou e falou, no 18 pro 16 eu quero você lá na frente, porque ali a prova vai começar. É onde que vai começar se posicionar, todo mundo vai estar quente e tal. Eu se posicionei ali, tipo, na hora que eu fui entrar na frente, eu comecei a esbarrar um pouco nele, assim, tipo, ele foi um pouquinho pro lado e foi na ele, ele, pô, segue a linha, você pode ver a Blue Line aqui, que ela tem menor e tal, que a Blue Line, ela é a medida do percurso.
Sim. Essa foi a resenha na hora ali.
Foi a resenha e tal. Aí eu peguei e falei, ô, muito obrigado aí pela dica. Eu falei, toca aí, pô.
Foi demais, né? Tá assistindo lá, todo mundo, porra, os dois cumprimentando ali.
Tipo assim, ele falou comigo ali, tipo, ficou sério e tal. Aí eu falei, muito obrigado. Eu falei, pô, toca aqui e tal. Pô, ele soltou um sorrisaço ali no meio ali. Eu falei, cara...
Falou lá na língua lá dos quenianos. Como é que chama o dialeto lá?
O Kiswahili?
É, falou em Kiswahili com ele?
Não, foi em inglês.
Foi inglês. Boa.
Um passo atrás das Olimpíadas, né? Como é que foi agora entrando no mundo das maratonas aí, como é que foi foi a sua segunda maratona? Você fez a primeira, classificou para os Jogos Olímpicos. Como é que foi estrear nos 42 aí e já meter um tempasso ali?
Acho que foi durante a preparação, e eu tava correndo com atletas de 2:05, 2:06, e eu tava ali no meio ali, que não tinha tempo nenhum, e eu comecei a treinar, ver o dia a dia, a concentração de como que era o treinamento pra maratona, e foi aí que, pô, comecei a ficar confiante, comecei a acreditar, comecei que eu tinha, que era capaz de um brasileiro correr abaixo de 2:10, porque o último quem correu tinha sido o Marius. E foi num momento, tipo, até delicado, né? Porque tava pandemia, muitas maratonas na Europa já estavam cancelando ou colocando muito pra frente por causa do aumento de casos que tava tendo mundialmente.
Sim.
E aí eu lembro que eu ia pra... Eu lembro que eu tava falando com a minha... Que era uma manager antes, de portuguesa. E eu tava falando pra ela que eu queria ir pra Milão. E Milão tipo, faltava 2 semanas pra ir pra milhão. Eu me preparei pra uma maratona, faltando, tipo, 2 semanas, 3 semanas lá, porque eu tava se preparando pro 10 mil metros raso quando eu fui pro Quênia. E aí acabei mudando porque cancelou o Campeonato Sul-Americano, que eu tava classificado pro Campeonato Sul-Americano adulto. E foi aí que, tipo, já mudei de tática, mudei de coisa. Eu falei, cara, agora eu vou direto pra maratona. Aí comecei a treinar lá com os caras. Recebi o convite dos coreanos. Parece que foi tudo se encontrando, pô. Comecei a treinar com eles. Aí tinha alguns caras que tinham 2,5, 2,4. Quando cheguei no bicentenário lá no Peru, onde que eu comecei, né? E onde que eu falei, pô... Foi minha primeira medalha, meu primeiro título foi no Peru. E eu olho pra você ver, eu voltei lá e fiz o índice lá dentro. Caramba, do Peru de novo. É uma puta de uma história, cara. É. Que foi construída ali. Quando chegou lá no Peru, os pacemaker, tinha alguns quenianos lá que ia entrar na prova, mas que estavam peruanos tentando fazer o índice olímpico lá. E aí os pacemakers, o cara tirou lá porque não ia pagar, porque era um campeonato nacional, pô. E aí o cara tirou os quenianos, aí ficou uma prova normal. Mas mesmo assim eu fiquei tranquilo, eu falei assim,
vou fazer a minha.
Fez. Aí teve um treinador lá que me programou, falou assim, corre tático e depois você vai aumentando a velocidade. Ah, parecia até um atleta maduro lá que tava correndo. Eu larguei, eu assumi a ponta. Assumi a ponta e fiquei ali. Pegava posto de hidratação e olha pra você ver, minha hidratação antes. Hoje eu tô com a malta aí, velho. E antes, cara, era tipo glicose, cara. Era uma água com açúcar.
Água com açúcar.
E aí eu fui. Aí a primeira volta eu corri no pace 3.7, na segunda volta 3.5, e fui baixando o pace.
Uhum.
Aí na terceira volta, e nessa volta tinha tipo 10 km e a última tinha 12. Aí quando chegou lá, eu tava tipo, depois do 30, tava correndo 2.55. E aí o pessoal sempre falava pra mim, os brasileiros, legal, que eu perguntava, mano, pra alguns, falava assim, que depois quando chegar lá no 30, você vai ver. Cheguei no 30, eu não vi nada,
não
pô.
Nada.
Eu só fui sentir, tipo, lá no 40, cara, fui sentir a maratona mesmo.
Exato,
E aí foi aqueles últimos dois...
Que aí foi mais sofrido.
Que foi bem sofrido mesmo, aí que parece que é um peso, é como se fosse, tipo, um urso montando ali nas suas costas e você se superando e... E, tipo, ali naquele momento você começa a contar até o sabe ali quando você vai olhando o relógio, 6, 7, tipo, 260 metros. Então aí você vai contando. Até você chegar no 195 metros ali, aí você já começa a ver o tempo da largada lá à frente, aí você vai aumentando a velocidade ali, assim.
Porra, que demais, velho.
Aí quando acabou, você viu o tempo lá.
Eu vi o tempo.
Ficou felizão, ó.
Aí eu fiquei felizão, tipo. Eu me assustei, porque, pô, 2:09, e aí eu pensei, cara, eu fiquei assim, tipo, eu não tava acreditando, eu falei, cara, eu vou pros Jogos Olímpicos, mas no momento ali, eu tava sentindo, assim, aquela dor, sabe, aquele negócio de, eu falei, nossa, vou ter que correr de novo, e foi aí, nossa, vou se preparar pros Jogos, e foi aí que passou uma semana ali, depois, após fazer essa marca excepcional aí, fui pra um campeonato sul-americano ainda, porque aí o Equador acertou a sede. E foi bem ali, faltava 4 dias pra me competir e eu acabei ganhando o Sul-Americano também.
Puta, caramba.
Depois de uma maratona. Depois de uma maratona, ainda corri um tempo de 29 e 16 ainda. E foi uma prova tática.
Cara, mano, e você tem... Você tá com 25. Quanta coisa você já... E aí, não, e nessa aí você tava com, sei lá, 21.
Eu tava com 21.
Tava com 21 anos.
Tava com 21.
Vai ter um futuro...
E aí depois, você fez Valência em 21, 2, 6, 11. Aí Seul, 22, 2, 4, 51. Cara, Seul, como é que... A gente tava falando dos coreanos. Como é que você foi parar, foi fazer a prova lá, escolher ela pra fazer...
Fala galera, para você que está acompanhando mais esse episódio de Estema, temos um recado especial para vocês. Nos próximos dias 16, 17 e 18 de maio, lá no Ironman Brasil FU, em Florianópolis, vai estar rolando o primeiro simpósio de medicina esportiva do Ironman. Então o Dr. Leandro Gregorucci, que já foi nosso convidado aqui do Estema, preparou esse super simpósio para vocês. Vai contar com médicos do esporte, nutricionistas, fisioterapeutas, coaches de assessoria esportiva, atletas profissionais, atletas que desempenham super bem aí nas provas do triatlon aqui do Brasil. Então, se você quiser garantir a sua vaga, já tenho o link aqui do site Simpósio Ironman Brasil. A gente vai deixar na descrição. Tem também o Instagram aí, @simpósio Ironman Brasil, você já pode ter todas as informações de todos os palestrantes que vão estar lá. Então, corre, garante a sua inscrição, são só 180 vagas e para você que está ouvindo aqui o Estema, a gente tem um descontinho, obviamente, né? Então tem o nosso cupom Estema10, você tem 10% de desconto lá na sua inscrição. Então corre lá, garante, é o único simpósio que existe no mundo dessa maneira. O Dr. Leandro trouxe lá de Kona essa experiência, então vai acontecer pela primeira vez aqui no Brasil. Então corre lá. Garante sua inscrição e fiquem de volta com o nosso episódio.
Que nem foi tanto o seu. Tipo, eu tava me preparando com eles e quando eu corri 2:06 e... Acho que 2:06 2:06 ali 10, que faltou pouco pra quebrar o recorde do Ronaldo. Ali eu pensei assim, pô, acho que é capaz, cara, correr abaixo de 2:04, tipo, 2:05. Ali eu já tava acreditando, porque, tipo, ali eu tinha mudado de um pouco de grupo. Eu saí do grupo lá do, tipo, dos coreanos, tava entrando num grupo até mais, muito mais forte.
Uhum.
Tipo, de duas. Tinha atleta lá com 2:03, 2:04. E eu com duas.
Acompanhando os treinos.
É, e eu com 2:09 no grupo.
No
tipo,
grupo deles.
O mundo falava, ó, quem que é o mais ruim dos seis?
O menininho ali de 2:09.
E aí foi em Valência que mudou tudo. Pra mim, Valência, eu acho que foi superação, porque eu voltei pro Brasil, eu descansei um pouco e depois de... Ali eu corri a São Silvestre ainda, que eu acabei ficando em segundo. E aí eu voltei e eu ficava pensando no recorde, eu ficava pensando nisso, se era isso mesmo que eu queria e tal. E aí eu voltei pra lá, treinar, trabalhar de novo, e eu tava no meio do grupo e tal. Quando chegou em Seul, tipo, você vê lá a lista, três etíopes, e o resto tudo keniano. E aí, pô, lá na prova, tava o Pace Mac do Kipchoge, tava o... tava os caras da Adidas, eu acho que o Marco Aurelio também, tava o cara que é um dos caras mais consistentes ali, cara, toda hora tá correndo 2:06, ele entra na prova e correndo 2:06. E ali, tipo, pô, o Mocinete Grimm tava 2:02 e porque ele ficou em segundo, perdeu pro Kipchoge nos últimos 40, que foi aquela prova de Londres, que ele chega e rompe. Uhum. E o Mocinete, tinha um outro também, passa a negar, só que o cara tava com 2:03 também, tinha outro 2:03.
Só fera.
E aí quando eu fui ver, tipo assim, do tempo, do time, eu era o número 6, eu era o número 10. E aí eu ia correr lá, tipo... Danielzinho, camiseta 10, lá do Brasil.
Uhum.
E foi aí que eu pensei, fui chamado pra coletiva de imprensa. O mundo falou, tipo, os kenianos africanos, falou, pô, tinha muitos melhores ali. Uhum. Falou, pô, e esse brasileiro, o que ele tá fazendo aqui, pô? Uhum. E aí o próprio cara, o próprio organizador, não organizador lá, o chefe que ia fazer os... Que tava investindo na maratona de Seul, ele falou, cara, eu quero fazer um... Qual que é a expectativa desse brasileiro, cara? Porque, pô, ele tá pouco ali de romper o recorde.
Uhum.
E aí chama eu lá pra fazer a coletiva de imprensa. Aí eu pego e falo que o cara, qual que é a sua estimativa de prova? Aí foi quando eu falo, pô, queria tanto quebrar o recorde do Ronaldo... Que era já pra ter acontecido agora em Valência. E eu tô aqui nessa prova aqui de Seul. E eu quero correr ali abaixo de 2:05. Ah, eu quero correr abaixo de 2:05. E sabe qual que era o recorde da prova? 2:05:40. E a segunda parte era muito pesada. É muito pesada mesmo. Era subindo tudo.
É subindo?
E aí eu pego e falo isso. Fala que eu ia correr abaixo de 2:05 e tal, e tá traduzindo lá as coisas lá, tipo, tem umas câmeras assim e tal, tava traduzindo ali.
Aí todo mundo,
não, tipo, tava vazio ali, o legal, e o único que tava acompanhando as perguntas, e o cara tava lá acompanhando também, e tinha um tradutor lá em coreano lá.
Entendi.
E foi aí que na hora que eu falei que eu ia correr abaixo de
2:05,
cara...
Será que ele falou certo?
Tipo, todo mundo falou, esse brasileiro tá louco. Depois que começaram a ver a coletiva de imprensa, tipo, rolou lá no Kenny, um mandando mensagem pro outro, tipo, os caras, tipo, na hora do refeitório ficou um climão lá, que todo mundo fala, oxe, quem que é esse cara? Esse brasileiro, o cara do nada fala que vai correr. E aí o Marco Aurelio, que treinava junto comigo lá, que falou, cara, o cara é...
Vai fazer
o
mesmo.
O cara é chato, ele vai fazer sim, velho. E ele não tá de brincadeira, o cara... Tipo, o cara meio que falou, não, brasileiro, cara, acho que não vai fazer, não. Na hora que largou a prova, tipo, o Mocinete Grimm já saiu, já se posicionei lá na frente e fiquei. Aí fiquei incomodando a prova inteira. E aí, detalhadamente, ficou ali, pô, uma hora alguém vai sair. Ninguém esperava que eu que ia sair. No 30 eu já disparei. Separei o grupo de todo mundo. E aí depois eu ali acompanhando eles. E aí o cara, que era o Mocinec, que tinha duas, dois, o cara disparou de novo, assim, tipo, afastou um pouco o grupo. E aí eu fiquei colocando assim, cara, o cara atacou na pior parte da prova, que foi no 33. E eu ali na minha cabeça, assim, eu vou pegar, vou encostar. E tinha dois kenianos próximo de mim, que era o Macorilho e o Pacemaker, que era o Pílamo. Pílamo Cheruno lá. E na hora que eu larguei, que eu fui assim, vou pegar eles, e os dois kenianos não conseguiram me acompanhar. Eu fui indo, eu comecei a perceber que o que acontece muito mundialmente, que os africanos, eles seguem tudo ao pé da letra. E, tipo, as setas influenciam muito. Se você colocar no YouTube e ver lá, muitos africanos se perdem, cara, porque uma seta tá pra lá, tipo, vira à esquerda, vira à direita e tal, e eles se perdem.
Dá uma confundida.
E aí o cara tava correndo pro lado de fora, e quando chega lá na frente... Tinha que virar pra esquerda, o cara meio que se perde e tal. Perdeu. E eu fui fazendo a tangente pro lado de dentro certinho. Eu sabia pra onde que eu tava. Faz muita diferença. Eu peguei bem próximo do posto de hidratação. Aí quando eu fui menos... faltava bem pouco, assim, pra encostar neles. Eu aproveitei a tangente e dei um sprint. Provei na curva,
já
assim.
Já abriu ali.
Não, já encostou rápido, assim, ó. Encostou e fiquei ali atrás. E eu não fiquei ali... eu fiquei ali, assim, na conversa com eles. Tipo, porque eles quebraram um pouquinho. Aí na hora que era uma parte subindo, e eu sou muito bom de subir. Aí, pô, eu disparei na frente e fui. Continuei indo. Quando chegou lá na frente, começou a dar cãibra. Tipo, eu comecei a dar aquela contraída. E aí, pô, foi um momento mais difícil, porque ele saiu e eu tinha que acompanhar.
Caramba, e vocês chegaram, assim, perto ali, né, os três primeiros ali?
Chegaram
você
perto,
terceiro.
Tipo, os três primeiros... Você
chegou felizão, eu vi a transmissão.
Pô, eu cheguei feliz e triste ao mesmo
Mas
tempo.
Mas você comemorou lá,
eu comemorei. Comemorei demais.
Você tinha feito baixo de 2.5 ali.
Pô, na hora que eu comecei a ver o tempo...
Só vai dar.
O time vai dar. Vai dar. E eu acho que se eu não tivesse acompanhado o segundo colocado, eu acho que eu não teria conseguido também. Porque tava muito rápido e chegava dentro do estádio. E eu falei, pô, eu comecei a ver o estádio e...
Aí já vai batendo, né?
Aí já batendo. E você pensa assim, pô, não posso perder nenhum segundo antes que conta muito. Porque se perde ali, já cai pra 2.5, duas... Mas eu sabia que, tipo, no 35 eu já sabia que ia dar recorde do Ronaldo já. Então eu já tava tranquilo.
Não, legal.
E... questão da a gente falou da idade, a gente tava conversando, que você tá com 25 anos, né? A gente viu a idade da galera, assim, tirando o Kiptoon, né? E você mesmo como exemplo, mas o Lema, né, ganhou Boston agora, 33 anos, né? Fez 2-1 Valência também. Então, a galera, o Bekele 41 e fez o RP dele 2-1, né?
Isso aí é
2019,
lenda, né, velho?
Então, tipo, 2019 há 3 anos, sei lá, tava com 38, sei lá. Kipchoge 39, Kipruto 33, como é que você vê isso assim? Pô, você teria 8 anos até chegar onde os caras... Como é que dá pra continuar melhorando? Até onde que dá pra ir o motor aí? O chassi, né? O motor e o chassi, né?
Sabe, o pessoal no começo ficara um pouco assustado assim, pô, tá pulando etapa, tipo, será que é o momento certo dele entrar pra maratona? Será que ele vai render? Será que vai ter uma carreira longa no alto nível. E no começo, assim, tipo, eu me cuido bastante, né? Imagina, tá morando lá com os africanos, os detalhes que eu contei aqui da parte da disciplinar é o que conta muito mais. E lá, a África, tipo, ela respira atletismo e alimentação. Então, isso tudo conspira, tudo a seu favor pra você continuar melhorando. E também o treinamento, né? Que você se supera e tal. E pode acontecer lesões, pode acontecer, mas se você tem um cuidado, um preparo, dedicação, você chega mais longe, pô.
Uhum.
Mas assim, pros africanos, eles não acreditam, não, velho. Fica falando, pô, o cara de 20... na época, o cara de 22 anos, quando eu corri 2.4, ele falou, cara, cara com 22 anos correu 2.4 e tem cara lá que estão preparando pra correr 2.4. Aí o cara fala, pô, o cara em pouco tempo, assim, se isso não é um fenômeno, é o quê, então?
Você falou com o Kiptoon depois que ele quebrou o recorde mundial? Você teve com ele?
Acho
depois
que depois...
Depois de Chicago...
cara, na, tipo, faltando duas semanas pra ir pra... Pra ele ir pra Chicago lá, ele, tudo.
Vocês falaram.
A gente se falou na pista lá, que tipo... E... Pô, eu ficava ali, porque tipo, aí já tava o time, só o time da Nike. A Nike comprou lá a Capta Gatica. Tá? Só os maratonistas. E aí eu lá de Adidas, treinando sozinho lá, tudo. E eu ficava olhando pro meu ex-grupo, eu ficava assim, né? E aí foi quando eu falei pro Kevin lá, ele ia pra Chicago, e ele falou, pô, cara, eu vi que você vai pra Chicago também. Eu falei, eu não vou, cara, eu tô sentindo uma dor no joelho.
Na verdade, você ia, né?
Então, eu tava sentindo um desconforto lá no joelho e tudo. Tava um pouco complicado, porque eu tava treinando em Uganda, no sobe e desce lá.
Tava com um pouco de dor no joelho.
Tava com um pouco de dor no joelho. Aí foi quando a gente conversou lá, ele falou, ô, que pena, cara, eu tô indo lá pra bater o recorde mundial.
Ele falou?
Ele tava confiante. Não, já falou, já que ia bater. Quando aquele cara fala...
Falou com naturalidade. Bichão,
era embaçado, né?
Não, e outra coisa, eu tava vendo lá ele fazendo tiro lá. Cara, eu tava fazendo tiro de 800, cara. Ele tava fazendo tiro de, tipo, tiro já de preparação pra coisa, que era aquele 15 de mil, assim, pra dar uma soltada. Cara, ele passava brincando lá, e aí, amigo, beleza? E passava.
Cara, tava super preparado.
Tava super preparado.
Aquele 15 de mil pra soltar.
Animal. Bom, acho que a gente pode ir pro momento Z2, né, Fabião? A gente tem uns quadros aqui, Daniel, então a gente vai fazer umas perguntas.
Eu briefei o Flávio.
Não sei se o Flávio passou aí, mas já, cara, você vai tirar de letra. E o momento Z2 é o momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Pode ser em alguma prova, pode ser algum momento pessoal aí, alguma coisa que você queira deixar registrado. Lembra aí alguma coisa?
Eu acho que o momento assim que deu... que eu achei que ia dar errado e acabou dando certo foi... Acho que foi na minha estreia pra maratona. Eu achei que ia dar errado. Eu achei que, tipo, ia dar ruim. E também, conforme o percurso, como que tava, pra obtenção de índice, era muita subida. Era muita... E é muita complicação. E não tinha pacemaker nenhum. E eu que tava editando o ritmo. Eu tava sozinho. Eu tava meio que, por exemplo, assim... a concentração, a mentalidade, tipo... E chegou um momento que eu tava assim de relógio, eu não conseguia ver quanto que tava. Pô, tava no começo da maratona, eu não sabia quanto, tipo, no 40, se você chegar lá, por exemplo, no 40 a 1 hora e 56, você tá com estimativa de 2:06, 2:04. E nesses detalhes hoje que eu sei, eu não sabia. Eu só tava correndo, forçando, aí começou a cair o ritmo, uma coisa que eu tava fazendo crescente, eu falei... Vai dar ruim, que vai dar ruim. E aí, na hora que chegou no 41, teve um... Aí o organizador, parabéns. Agora é só correr pro abraço aí que tá... Você vai ser o primeiro cara a correr abaixo das 10 aqui e vai bater o recorde aqui da prova aqui. Aí eu falei, aí já... Aí
ficou feliz,
né? Aí aumentei a energia e cheguei.
Legal, deu tudo certo, então.
Deu tudo certo. Aí foi um momento que eu senti satisfeito, eu senti um... Porque assim, que, pô, eu entreguei tudo, o meu máximo, tudo, mas também depois tava uma dor, cara, primeira maratona. e você, como tudo que sentiu nessa primeira maratona, assim?
Mano, foi tristeza, depois do 30 em diante, ali, o que você falou que você sentiu depois dos 40, no 30 eu já tava... E eu achei mais difícil do que eu imaginava, assim, realmente tem uma hora que é cabeça, porque o corpo já... Esse negócio que você falou do urso aí...
Clássico, velho.
Do 30 em diante, assim, do 35 então...
Você vê muita gente também, né, cara?
Assim, e eu, a mesma coisa, a primeira metade de Chicago é muita gente, né? Então é muito cheio. Aí a segunda já é um... Assim, tem pontos cheios, mas tem pontos... Então o começo você tá descansado... Aí você se empolga ali, né? E aí, pra você segurar o ritmo, pra não quebrar, foi difícil. Mas, cara, eu gostei da experiência.
Igual,
assim.
Teve muitos momentos, assim, que eu achei que, tipo, ia dar ruim e acabou dando certo, que foi depois, acho que, do Troféu Brasil, quando eu comecei a correr o 10 mil que eu ganhei. Depois, dali, eu comecei a ter lesões, cara. Que foi, tipo, tive uma tendinite do calcanho com inflamação nos dois tendão. E aí, pô, imagina se lá atrás você tinha um sonho de subir pra maratona, você sabendo que ia ser bom, e você precisa de um tendão de Aquiles muito potente pra poder...
Corpo, né?
Dor lá.
E aí, inflamado, pô, e chegou naquele momento assim, eu acabei desistindo, cara, desisti, voltei lá pro interior, comecei a trabalhar na roça.
Voltou, você desistiu da corrida, né?
Desisti da corrida e tal, e foi aí que a Bauru lá, o pessoal de Bauru, da BDA com o Neto lá, Neto Gonçalves, Ô, oh, valeu aí, Neto.
Te resgataram.
Resgataram lá. Eles me resgataram lá e não... Tipo, ele tinha sonhos. Eles tinham sonhos lá, tipo, de ter um atleta campeão sul-americano. Não, tipo, campeão sul-americano ele já tinha. Campeonato mundial e tal. Eles queriam um atleta na Olimpíada, cara. E eu fui o primeiro lá deles, cara. E, tipo, tem um museu lá, cara. Se um dia vocês estiver lá pro interior, lá pro Bauru, pô, dá uma passada lá,
velho. A gente passa lá.
Passa lá pra vocês conhecerem a estrutura da BDA, tem a estrutura lá do polo aquático. O negócio é surreal, cara.
Show, show de bola. É. Bom, ó, esse kit que tá do lado aí é seu, pra você levar pra casa aí, uns presentinhos, tudo. Opa. Aí pra você usar no seu, no seu ciclo, tá? Bom, só avisar o pessoal aqui que a gente tem o nosso cupom lá na Z2, né? O cupom STEMA Z2, você tem 10% de desconto em todo o site lá da Z2, né? O que tem lá, Fabião?
Tem gel, gel. É. Tem muitos sabores, cara. Muitos sabores.
Você já tomou de água de coco, já?
Não, não tive essa oportunidade. Você tomou?
Eu comprei, vou tomar amanhã.
O especial do Rio lá, da Maratona do Rio.
Água de coco e mate.
E mate, né? É. Será que ainda tem disponível?
Tem no site, eu comprei esses dias. Eu falei pro Vitão que podia ter sido cerveja e caipirinha, né? Maratona do Rio.
Pô, e agradecer o Vitor que arrumou umas inscrições pra gente pra meia, né? Valeu, vamos correr, Vitão. A meia do Rio.
Ó, quem tiver lá na meia do Rio, dá um salve na gente,
manda,
aí.
Manda
que
uma mensagem ali.
É, que a gente faz uma bagunça
já
lá.
Já a gente divulga com quem que a gente estará lá, né?
Isso aí.
Pô, muito obrigado também. Pô, eu achei que vocês não iam me dar um boné, não, viu?
Não, aí, é. Pô, que top. Chegou um hoje, cara.
Novo aí, ó.
Não, e tem aí. Outro. Vou pegar outro modelo ali depois.
Opa, você. É, qual o gel da Z2 que você mais gosta?
Cara, eu gosto do de pitaia, que é muito bom. Tem o neutro, que aí ele não tem muito sabor, sabe? Para não ficar... Às vezes você vai tomar... Ele não toma muito, você toma líquido também, né? Líquido. E tem o powder dele, que é muito
que bom,
né?
Que também.
Tem só de que é de tangerina, muito,
tem
muito
o freezing cola deles, que é uma bomba, né? Tem cafeína, tem sódio, tem tudo lá.
Então, por exemplo, a Grazi Zarre, que é minha esposa, que tá hoje lá no Quênia, tá lá comigo lá já há muito tempo. Ela apareceu com muitos produtos da Z2 lá.
É mesmo?
Eu olhei assim, eu falei, esse gel é bacana.
É,
eu
nacional,
posso testar
cara.
Um. E
nacional,
aí, é o pessoal. E aí foi quando esse daqui foi o que eu mais gostei,
tropical
cara.
Tropical Fruit.
Ele é gostosinho, velho.
Não, ele é muito bom, cara.
Delicinha.
Bem suave, assim, sabe?
É.
E dá um pico, assim, de recuperação que você sente mesmo, assim. Ainda mais pra quem corre na maratona. A 2.200 de altitude.
Tá precisando de alguma coisa ali, né? Pra te dar um refresco.
E isso aqui faz muita diferença.
Não, muito.
Boa, legal. Então, vou levar pro Quênia lá.
Ô, Danielzinho, outra coisa que a gente pede indicação pra galera é... Até uma curiosidade lá no Quênia, né? Que é uma vida mais pacata. Lá no Uganda, imagino também, né? Treinando. É, a gente pede indicação de alguma série, algum filme, algum livro, alguma coisa que você curta, assim, que você possa indicar pra galera. Não sei lá se você
não,
tem a rotina de assistir.
Sim, eu tenho um hobby, sabe, assim... Por exemplo, meu hobby primeiro é a pescaria, né? Depois...
Com o Vanderlei lá, isso aí.
Pô, livro... Pô, imagina eu estando na África, a tilápia é de lá, pô.
É mesmo?
Tipo, a tilápia começou lá. Depois eu fui pesquisar a história que teve um cara que trouxe pra América do Sul. Aí tem o bagre africano... E eu tive a oportunidade de pescar eles lá, todos lá. Pô, e você vê, é incrível, cara. Eu tenho, pô, tem minhas varas de pescar lá na África, não tem. Lá na África não tem, tipo, você não acha lá. Às vezes você tem que comprar, tipo, da Austrália, daqueles lugares. E aí, por exemplo, eu mesmo leio bastante livros, cara.
Você gosta de ler?
Eu gosto de ver bastante biografia, gosto de ver bastante também coisas também sobre preparação mental. Superação de pessoas.
Legal.
Cara, tem livro, assim, por exemplo, que eu indicaria pra quem tá começando a correr, por exemplo, Corrida no Ar, que eu assisti lá, 100 coisas que todo corredor deve saber fazer.
Do Sérgio Rocha.
Sérgio Rocha.
Ele deu pra gente quando ele veio aqui.
Ele é, aí sim.
É, ele é.
E, pô, aquele livro ali é interessante, cara, e tem detalhes ali que ele conta pra quem tá iniciando na corrida, que hoje,
mesmo.
Antigamente, não tem. É, por exemplo... É, já li bastante livros sobre futebol no começo, quando se preparava para o futebol. Eu li o livro do Mo Farah, eu li o livro, por exemplo, até do Abidin Ayew, que tá aí também, acho que o cara que é o holandês lá, que conseguiu a medalha olímpica, ele acabou criando essa biografia. É, pô, tem uns filmes também do Eli Wood, ou, por exemplo, acho que um filme que eu indicaria também, eu acho que o filme do Mo Farah. No, On Mo Mille. Não é fácil correr uma milha.
Cara, não assisti. É
cara,
bom?
Ele mostra pra você passo a passo de como que é uma preparação de um atleta. E, pô, um atleta que tem família, que sente falta. Pô, e ele mostra o detalhe, é o que eu passo, que eu... Pô, foi um filme que eu assisti em 2016 e eu não imaginaria que aquilo ali ia acontecer comigo. Porque deixar a sua família, seus amigos, tudo no Brasil e tá lá na África. É, tá. E se você vê, por exemplo, ele chora, sabe? Um claro, negócio do dor.
Que é só quem tá vivendo ali, né,
a gente esquece que todo mundo é humano, né, cara? Todo mundo tem sentimentos, todo mundo
não
vive
é porque tá mais famoso, tá ali, mais exposto, né? Que deixou de ser uma pessoa, né? Com exato. Sentimento, com
eu,
tudo.
Tipo,
né?
Assisti o filme do Bolt também, cara. Do Bolt, eu achei muito incrível.
O Bolt, eu assisti o documentário dele.
Mano. Cara, eu assisti documentários até agora nesse estágio que eu tô... De carreira, assim, que eu tô buscando algo excepcional. Agora, tô aqui no Brasil, aqui, recuperando a parte... Essa parte, tô procurando até mais exames pra que me levar no próximo nível.
Sim.
E legal que já estamos ajustando tudo isso certinho. E aí, pô, imagina esse... Imagina agora, na próxima agora, na próxima
prova. O moleque vai vir arrebentando tudo, velho. Vamos pra cima, mano.
Não, e vamos pra cima. E outra coisa, queria até falar também, pô, acho que o pessoal tá fazendo um documentário do Kevin, pô.
Do Kevin?
É, tão fazendo, pô, ainda não lançaram legal. Não, tipo, já participei já das gravações. Não se assustem na hora que vocês me veem lá na frente, não.
É, pô. Que da hora, mano.
Que então, legal, importante,
pô,
cara.
Vai contar a história dele lá,
É que foi uma coisa meteórica ali, né, mano? Tinha muita coisa ali pra...
Uma tragédia ali que
pô,
aconteceu.
Tipo, pra mim, que tava sempre próximo dele ali, tudo é, cara, que você acordar de manhã e, tipo...
Um vazio.
Pô, e, tipo, vazio, pô, a gente tinha acabado de fazer um 40 quilômetros na semana lá, ele me explicou sobre o detalhe da marca que ele ia correr e tal, e até foi, pô, na quinta-feira ele falou lá do 40... Pô, 2:10, eu cheguei com 2:10, ele falou, pô, só tava vendo o tempo que você tava chegando. Aí ele viu que eu cheguei em 2:10, aí o outro, aí ele chegou com 2:09, aí eu fiz a pergunta e tal, ele falou, pô, sabe qual que é a estimativa de provas? Dá pra você saber pelo 40, só pula um zero. Eu fiquei pensando, só pula um zero, como que vai pular um zero do 10? Aí ele falou, não, então, tipo... 2:00.
Vira 2:00.
E o dele, eu falei... 1:59. Não, é tipo, eu só calculei o meu no momento, hein? Ou calculei dele. Foi, ele fez assim, deu risada, falou, vou correr abaixo de 2:00. Ele falou, eu vou. E eu não, como que você vai, como que você não vai acreditar que ele não ia correr abaixo de 2:00? Ele mesmo falou. E toda vez que ele falava, dava certo. E teve o dia de Nova York, quando aconteceu aquele momento lá, cara, ele me ligou antes da prova e falou, cara, obrigado. Primeira coisa que ele falou, muito obrigado. E... Pô, você provou aí que pela nossa performance, você testou. Porque eu fui o primeiro a correr. Ele, pô, você testou.
Agora
e
vai
agora
vir todo
a gente
mundo.
Tamo confiante e pode deixar. De todos, todos melhoraram, todos... Até teve pacemaker que competiu, cara. Prova, o cara era pacemaker, o cara tava puxando a prova e foi a Abu Dhabi, que foi o próprio agora o... Que ganhou a São Silvestre aqui, que é o Timóteo, e... Tá classificado pros jogos, né? Que ele ganhou agora em Tóquio, que ficou em segundo.
Uhum.
E foi aí que, tipo, eu fui o único que aconteceu aquele coisa lá que não... Mas também que testou, abriu a porta pros outros e ficaram confiantes.
Não, agora vai vir.
E foi aí que ele me ligou e falou assim, ó, obrigado tudo, e não esquece de me acompanhar lá em Valência. Eu fui assistir, eu falei, caraca.
A régua tá alta aí, né? O negócio tá alto. Bom, olha, bom. Você deu dicas aí.
E a gente vai dar
uma dica aí pra
você.
Mais presente.
Tem dicas, né, pra nossa audiência que hoje veio tudo pra ver o Danielzinho aqui.
Exato.
Né? Que dicas que a gente tem, Thiagão?
A gente tem a
dica pra você, um presente da
Quatro. Quatro Investimentos aí, que é um escritório de investimentos do Grupo XP. Um dos mais renomados, né, lá do Grupo XP.
Mais renomados, com 40... mais de 40 assessores, 4 escritórios, 1.2 bi sobre custódia, tá crescendo, hein? Porque o pessoal do Estema tá tudo...
É, porque você viver lá no Quênia, lá, né? Fazer as viagens não é
caro,
barato. É caro. Então, se você quiser fazer um camping lá pro Quênia, você precisa saber onde investir o seu dinheiro,
deixar,
né?
Deixar rendendo lá por 1-2 anos, né?
Exato. E assim como um atleta busca excelência, né? Na performance, a Quatro também busca excelência nos seus investimentos, cara. Então, já tem o QR Code aqui do lado, você fala lá com a Ju e ela vai saber organizar direitinho o seu dinheirinho.
Muito bem.
Pô, que muito mais? Obrigado pelo copo, cara. E olha pra você ver. 4 investimentos. E agora eu tenho uma caneta aí pra assinar mais contratos por aí. Alô, agora.
Quem quiser, né?
Empresários que tiverem
assistindo. Liga aí pro Daniel. Tá aberto aí as sugestões. Muito bom, aproveitar esse momento de merchan pra gente falar da Centauro também, que é o nosso cupom STEMA. Você tem 10% de desconto em todos os produtos entregues e vendidos pela Centauro. Então, você precisa do quê? De um tênis, de um shorts, de uma camiseta. Você vai lá na Centauro, coloca o nosso cupom lá, você vai ter 10% de desconto. Sabe quem veio me pedir nosso cupom da Centauro esses
dias? Quem veio?
O Brum.
Ô, Brum, ajuda a gente, usa nosso cupom.
Não, cara. Ele falou, não, eu tô usando, mas não tá dando certo aqui. Eu falei,
como assim, cara?
Ele falou, que já tá com desconto já o produto. Ele queria desconto em cima do desconto.
Ah, Brum. Mas quem não gosta de um desconto em cima do desconto, né?
É isso. Então, ó, usa lá nosso cupom STEMA que você vai ter um descontinho.
É, e a gente deu no kit também, veio um suco de uva da Dynami, né? A gente deu porque... Bom, o Vanderlei pôde falar que ele bebe aqui porque ele tá aposentado. Você, a gente não vai nem perguntar se bebe porque a gente não quer gerar polêmica. Então, a gente deu o quê? Um suco de... uva, não, já dei
já
ali.
Tá,
esse eu vou dar pro Flávio.
Ah, tá, boa. Então, ó, eu mostrei
pré-treino
pra galera aqui, suquinho de uva lá da Dynami.
Mas lembrando que a Dynami é a marca de vinho dos atletas, então tem vários rótulos temáticos pra galera da corrida que veio, a gente colocou um de 10K aqui, o Agonas, o Merlot, mas tem, cara, distância o quê? De 5K, tem de 21, tem de maratona, tem de ultra, né? Veio no nosso...
Tem de triatlon também, tem de todos os esportes aí de endurance e tem o clube de assinatura, né?
Que eu ia falar que veio no nosso clube de assinatura. Então, você que gosta muito de vinho, você pode assinar o clube de assinatura da Dynami, que tem seleção, nadar, correr, pedalar. A gente tá no correr, né? Então, recebemos 3 vinhos todo mês na nossa casa. Quem é clube, quem é membro do clube de assinatura da Dynami também tem desconto nos outros vinhos. Então, você comprou, gostou, depois você compra com desconto. Tem rolha em restaurante, não paga rolha. É só benefícios.
Só benefícios. E, cara, tem, se você quiser comprar avulso também, tem o cupom STEMA10. Você tem 10% de desconto lá em todo o catálogo da Dynami. Cara... experimenta, né? Vai lá, experimenta, usa o cupom, pô. No
qualidade
vinho nacional, você vai estar ajudando
já
aí.
Já compra o suquinho de uva pré-treino também.
Exato, só benefícios, gente.
E para você aí, atletas que tá acompanhando a gente aí, ó, o suco de uva, aí, ó, já tô recomendando um aqui, ó, beba sem moderação. E o vinho, você sabe, né? Já tem que beber com moderação.
Com
moderação.
No after, menos, né?
Mais, mais qualidade ali. Pré-treino ali no suquinho de uva.
É isso, né, Fabião?
Muito legal, cara. Tô muito feliz de você ter vindo aí, cara.
Eu quero fazer uma última pergunta aqui antes da gente encerrar. Cara, quais as expectativas aí pros Jogos Olímpicos, cara, de Paris aí? Como é que tá a sua,
ainda mais agora,
sua
que,
preparação
tipo,
e sua cabeça?
Essa pergunta foi muito top, porque, pô, eu tô me preparando pros Jogos depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Sim.
E o legal é que, pô, eu cometi o erro lá, pô, tava no começo de maratona e tudo. E agora, tipo, eu tô indo com chance de medalha, cara, de acreditar que eu posso brigar por medalha, porque ali nos Jogos Olímpicos, cara, todo mundo fala lá que eles falam inglês lá, né, que é no mano a mano.
Uhum.
Quem tiver no dia, quem tiver mais preparado, quem tiver mais concentrado, e tipo, vai ser algo surreal, porque, por exemplo, na maratona de Sapporo lá, que a gente não pôde competir em Tóquio, fomos pra Sapporo, cara, o percurso tava uma maratona vazia. Tipo, uma coisa que eles tinham o costume de acompanhar o percurso inteiro, gente torcendo. Na minha primeira maratona não tinha ninguém também, tipo, pra mim...
Essa energia da torcida faz a diferença.
Porque, pô, o atleta também sente a pressão também, porque... agora vai Paris, cara, vai estar o percurso inteiro, vai estar a galera inteira. Então, eu acho que eu tive esse detalhe para preparar durante as maratonas na Europa, a parte da concentração, de estar correndo ali com o público. Então, eu acho que não só isso também. Antes, quando eu era mais jovem, eu já fazia também a preparação mental. Eu ia que eu morava em Campinas, né? Eu ia nos Jogos da Ponte Preta, eu ficava dentro do estádio, eu ficava imaginando. Aquele estádio lotado, aquele...
Correndo. Legal.
E, pô, pra jogador de futebol, legal, cara, eu acho tão incrível, porque, pô, eu tive um convite pra ir lá no estádio do Palmeiras, né, e acabei indo lá no campo.
Aí eu vi lá, tirou uma foto com o Hendrick.
Com o Hendrick, né? com o pessoal lá, pô, me receberam super bem, cara. E teve até, tipo, Eu tava lá no campo lá, eu fui chamar o Luan Garcia lá pra tirar um sprint lá, pô, e tava um pouco tenso, porque ele não... depois da partida e tal. E aí ele, tipo, ele falou, tá de sacanagem, e sim, foi, né? E depois aí ele teve uma mulher lá que me reconheceu, que tem a parte do coisa, uma mulher lá, e falou, ô, Daniel, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, ai, que rapaz, sou palmeirense também, pô. E foi aí, olha, pra você ver, passou um tempo, eu acabei entrando pra Lobby Sports lá, né? Que é a empresa lá que tá crescendo aí no mundo do esporte.
Uhum.
Aí eu chego lá, eu olho assim, eu vejo a foto dele lá. Eu falei, ô, tem uma história com esse cara aí que, pô, pergunta pra ele se daqui isso aqui. Ele lembrou, cara.
Que legal, que da hora, cara, que da hora.
Bom, e aí, tipo, na minha preparação, essa é a parte da concentração, tá. Foco. É, por exemplo, agora, tô retornando pro Kane agora dia 6, agora de maio. Agora, tipo, vai ter a parte da concentração, né? Que
você
vai
estar
o foco,
vamos
ficar até
os jogos.
Vou ficar lá até os jogos e a gente tá vendo aí muita coisa. Porque a Olimpíada vai ter uma altimetria de 400 metros.
Você gosta, assim.
Eu gosto. Eu curto uma maratona ali com um pouco de subida, com inclinação. E, por exemplo, eu tô aqui, eu, Flávio, ali, a gente tá trocando ideias, vendo pra onde que a gente vai se preparar, porque pode ser que eu vou pro Quênia, pode ser que eu vou pra Uganda, pode ser que eu vou pra Etiópia. Uhum. E ali, tipo, tem poucos meses, mas também eu tenho que fazer a preparação de base, tenho que aprender a correr na subida também, na descida, e é uma coisa que é treinado durante o dia a dia.
Show. E já foi pra Paris, já, alguma vez?
Nem me fala, cara. Eu tava no avião, fui fazer conexão. Na hora que o avião pousou, aí vi aquele aeroporto só com um avião personalizado, cara, já pros Jogos Olímpicos.
Já deu aquele frio na barriga. Top, top. Pô,
é daquela ansiedade.
É isso, cara. Pô, obrigado demais por você ter vindo, cara. Aí. Muito, se você quiser legal, deixar, cara, qualquer recado pra rede galera social. Aí, falar rede social pra galera te acompanhar. Apoio, aí. Só microfone aberto, velho. Fala o que você quiser.
Pô, eu quero primeiramente, acho que, mandar abraço aí pra todas as pessoas. Mandar pro time lá de Door Camp. Eu acho que pro time também lá de Bauru também. Eu acho que me ajudaram muito. Me programaram pra esse momento que eu tô vivendo agora. Então, tipo, foi algo plantado lá atrás. Então, eu sou muito grato de estar próximo de muitos atletas. Com potencial, atletas olímpicos. Então, sempre tive próximo do meu sonho. E olha pra você ver, a gente tá aqui trocando um papo aqui, pô, falando sobre até o próprio recordista mundial. Então, pô, eu sempre tô próximo de tudo. Então, é como se fosse um livro acesso. Ainda por ser jovem, imagina, juntou dois jovens com um sonhador. Então, o sonho não morreu ainda. Então, eu vou continuar preparando. Pô, a maratona ainda, pô, a gente acompanhou aí que tem atletas de muita idade. Pra mim, é uma honra estar ali no meio, cara. E é tudo um processo. Eu vou ter que ter muita paciência. Sim, porque, sim. Pô, já viu alguém torcer pra ficar mais velho? E é só isso, só eu, pô.
Torcer pra ficar mais velho e melhor, né?
E melhor. Então, eu sou muito grato. Acho que pessoas que passaram pela minha vida, boas ou ruins também, E que me levaram pro próximo nível. E também agradecer ao Gabriel, cara, que por essa parceria que ele fez comigo. Até quero levar, por mais que finalizar, eu quero levar sempre comigo no peito, de coração, porque eu acho que foi ele que me devolveu. Parece que até, às vezes eu sinto assim que, tipo, eu nasci lá na África e vim trazido pra cá. Então... E lá eu acabei me encontrando. Eu tô no melhor momento da minha vida, eu tô na minha melhor concentração, preparação, e acho que também pra vida, né? E quero agradecer também, tipo, as pessoas aí que tá acompanhando a gente aí no podcast aí. Espero ter suprido todos os conhecimentos de vocês aí, ter compartilhado tudo. As nossas resenhas também, que acontece ali nos bastidores, que não sabe. Agradecer também a oportunidade aí que vocês me deram aí pra poder aqui expressar também poder trocar esse papo aqui com vocês aqui.
Tamo junto, cara.
Bom demais.
Se puder acompanhar lá, ó, Daniel Nascimento Atleta. E não liga não, eu tenho fotos de atletas desde quando eu era... Desde quando eu iniciei mesmo, desde 2012 lá, 2011. E nisso que chama muita atenção dos africanos, porque ele falou, cara, esse cara aí é muito bom, porque ele se dedica desde quando ele era criança.
Desde pequeno.
E lá tem uma tradição que você só pode começar a correr depois do 25, que é onde seu corpo tá mais formado, tá mais preparado.
É mesmo, cara.
E lá, cara, eles mudaram isso agora. Eles mudaram, e, tipo, depois, sei lá, pode ser que me viram lá, sim, pode ser que...
Já vão lapidando as crianças lá.
E lapidando,
agora.
Tipo, o Kevin também, ele foi lapidado. Ele foi, tipo, foi um inglês que achou ele pequeno, uh-huh, começou a preparar ele. E se você for fazer as contas, o cara correu 5, 6 e 3 maratonas.
Pô.
E ele, é que vocês não lembram. Você já lembra daquela corrida de uma hora na pista que o Mo Farah bateu o recorde mundial?
Putz, não lembro, cara. Ele tava lá?
Ele tava lá, ele foi em terceiro. Ele não era tão estourado, conhecido como ele é agora, mas ele tava lá.
Já tava lá.
Pô, é isso aí, cara. Parabéns por tudo que você já fez até hoje aí. Boa sorte. Bons treinos aí. A gente vai estar torcendo do lado de cá. Mais uma vez, obrigado por você ter vindo.
Não, imagina, pô.
E a gente vai torcer muito, cara. Você vai dar muita alegria pro Brasil ainda, tenho certeza, velho.
E pode ter certeza que eu quero retornar aqui de volta aqui pra poder fazer o pós...
Tá registrado, Brasil.
Pós-Paris. Fechado. Morro, eu posso ter certeza que eu vou estar aqui de volta.
Paris, a gente vai ter correspondente lá. A gente manda mensagem pro Flávio. Um horário lá depois.
Obrigado, tamo junto.
Não, imagina,
mano.
Tamo junto. Muito obrigado aí.
Valeu. Boa. Recados, Fabião.
Recados. Então, a galera que tá vendo em vídeo, tá vendo que a gente está uniformizado, camisetas do Estema, feitas pela Reserva. Então, a gente tem um link aqui embaixo, são 30 modelos da galera que corre, que veio por causa desse episódio. Mas a galera sabe que tem estampa de triatlo, tem de bike, tem de várias... Pô, 30 modelos, né? Não é possível que você não vai gostar de um. Divide em 6 vezes, entrega no Brasil inteiro. Comprou, não gostou, devolve. Reserva, reembolsa. Mas você vai gostar, tem certeza.
Boa. Quem tá ouvindo a gente no YouTube aí, se inscreve no canal já, deixa o like, comenta, compartilha, seja membro do Estema, você ajuda muito a gente. Para quem tá assistindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário e tamo no Instagram, obviamente lá, como Estema Esporte, Tica Wamura, Fábio Bessa, Daniel Nascimento, atleta. Até o próximo episódio e valeu. Tchau.